It's me, Mario!
Mais um se rendeu a Nintendo, Izinobre.
Não consegui resistir. O canto da sereia da Nintendo, mais uma vez.
Mais
Um
um pro
mês
Switch,
falando.
compadre.
Complicado.
E aí, Izzy?
Primeiro, deixa eu explicar, deixa eu me justificar, porque eu falei em podcast mais de uma vez que eu não via nenhum jogo que valesse a pena, né? E aí eu fui lá e comprei. Tava, passei o final de semana com a namorada, lá na
Nunca
cidade dela. A gente
foi
acredito,
lá,
né?
comprou e não comprou o jogo que vale a pena, mas beleza. Explica.
Não é o jogo estilo que ele gosta, mas que ele vai jogar. Então, né?
Então, pois é, olha só, o que acontece é o seguinte: tava lá na lojinha de videogame, procurando umas coisinhas, aí, por curiosidade, eu perguntei pro vendedor: tem Switch? Só pra curiosidade, só pra curiosidade.
Dá pra saber.
Porque tá. Só pra saber. Porque tava difícil pra caralho achar a Nintendo Switch aqui fora, cara. Tava esgotado em todo lugar. Aí o cara falou: não, temos mais um. Tá sobrando. E aí eu falei: ok, beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos. Eu puxei aqui o celular pra ver aqui os jogos com mais votos e tal. Aí eu pensei: qual foi a minha lógica? Mario Odyssey vai sair em outubro. Outubro, Evandro, tô correto? Outubro, né?
Aí é com o Bruno, mano. Esse departamento
Mario.
é o do Bruno.
Outubro.
Outubro, exatamente. 27 de outubro, eu acho, não é
Caralho,
isso?
África do Sul logo aí.
Ou seja, pouquinho mais de um mês. 27 de outubro, exatamente. Então eu pensei, quando o Odyssey sair, eu vou ter que comprar essa porra. Nem que eu compre o Switch só pra jogar esse jogo e depois venda, eu vou ter que comprar. Então já é
Se tu
o que a gente
comprasse
chama
na
aqui.
época, a chance de esgotar, de estar esgotado na época, todo mundo vai comprar, Mario, por isso.
Exatamente, porque o Mario, o jogo já vai ser um pouco difícil de achar. O console, então, vai ser mais difícil ainda porque eles fazem mais jogos que fazem consoles. Então, muito provavelmente, quando se eu esperar até que saia o jogo, eu não vou conseguir achar o Switch nas lojas. Vai ser que nem. Pô, essa porra saiu em que? Março, ô Bruno?
Março.
Em março. Agora em setembro é que você pode simplesmente entrar na loja. E não é tão simples assim, porque o que eu comprei na loja só tinha dois, ou só tinha um. Era um número pequeno, não era assim, tem vários na loja, na parede, você vai e pega. Entendeu? Então eu pensei, já que eu já tô, já é uma inevitabilidade que eu vou comprar essa porra, eu vou comprar agora e vejo alguns joguinhos aí, de repente eu acabo gostando de alguma coisa. Quando sair o Super Mario Odyssey, eu posso ir lá tranquilamente e jogar o jogo que eu quero tanto jogar. Agora, impressões, ele é um aparelho que, assim, como vocês sabem aqui, 99 vezes, eu sou fissurado por portabilidade, eu coleciono Game Boys. E o Switch, ele é essencialmente aquilo que eu sempre imaginei que seria foda quando era criança, mas era, entre aspas, impossível. Um Game Boy que rodasse os mesmos jogos que eu rodo no Super Nintendo, por exemplo. Eu jogo. E não apenas isso, mas o mesmo aparelho. Eu tô aqui com o aparelho, plugo na TV, tô jogando na TV, tiro, levo pra escola, levo pra uma viagem. Então, quando o Nintendo, o Wii U foi anunciado, né? Que aquele Wii U Pad, sei lá qual é o nome daquela porra, foi exibido. A gente achou que era isso, né? Nossa, será que é isso? Mas não era. Eles estavam tentando algo naquela direção, mas não era, não tava pronto pra aquilo. O Nintendo Switch é exatamente o conceito que eu sempre achei que ia ser foda, então eu falei, porra, mano, eu não vou ficar de fora dessa merda. Agora, existem algumas coisas que eu não gostei no aparelho, né? O espaço interno dele é ínfimo, você tem que comprar micro SD, que é uma bosta, mas pelo menos não é tão caro. O controle, os Joy-Cons, pra você jogar assim de dois jogadores, ele é muito pequeno e desconfortável. Eu achei, assim, é bizarro. A tela de plástico que ele feels cheap, saca? Ele parece meio. Eu preferiria uma tela de vidro, mas eu entendo que um aparelho portátil como esse, que muitas crianças vão querer ter, você não vai poder
Sim,
deixar isso
vai
aqui na mão
cair
de
no
alguém.
chão toda hora e
Vai quebrar bonito. Aquela perninha lá dele que deixa ele em pé é pra enfeite, porque aquela
tudo.
porra,
Não,
se não for.
essa perninha é foda mesmo. Vai se
Pô,
fuder. Quem usar isso aí tá pedindo pra quebrar.
Mano, se você. Ele só funciona em uma. Assim, na superfície perfeitamente rígida e nivelada. Se tiver um grau de inclinação, ele. Se algum dia a precessão do eixo terrestre mudar meio grau, nenhum Nintendo Switch mais no planeta fica em pé com essa perninha.
Não, e no vídeo os caras mostrando no avião, tá ligado? Mano,
Nem
quero ver jogar
fudendo.
no avião aquilo ali, filho.
Se alguém andar perto da sua poltrona, ele cai, essa porra.
O cara botou aquele encostinho atrás
Não, sem
do
dúvida.
videogame, assim.
Eu não entendo. Evandro, você consegue alguma lógica de por que eles não botaram essa perninha no meio da porra do Switch? É
Cara,
pros
tem.
speakers. Que dava pra passar o speaker. Eu
Eu
sabia que
acho
tinha
que
os
ficaria melhor.
alto-falantes.
Inclusive, eu acho que deveria ter duas, uma na esquerda e uma na direita.
Pois é, eu me perguntei, por que
Aí
não duas?
faz
Eu,
menos
é, é pra não
chique, tá
complicar
ligado?
mais? É pra não complicar as paradas? Por que não poderia ser uma perna que nem a do Microsoft Surface, que é uma. Você já viu o Surface?
Tô ligado, é tipo a capinha do iPad aberta, né?
Pois é, é uma parada que abre todinha, não é só uma perninha no canto. Toda a parte de baixo abre. Mas é isso, cara. No geral, como conceito, eu acho brilhante. É uma pena que ainda não tenha tantos jogos pra mim, os jogos AAA, tipo, os jogos que são foda, que todo mundo quer, que é o Zelda. E eu vou te falar o seguinte, eu vou acabar pegando esse Zelda, porque todo mundo fala que é o Zelda.
Todo mundo fala que é bom, e é um jogo que, pelo menos aqui no Brasil, é barato, hein, mano. Inclusive, estou abrindo ele agora. Aquele Puyo Puyo Tetris.
Acabei de todo mundo falou que é bom, deixa eu ver aqui. Puyo.
Até bom, como ele tava barato, é o que a gente quer na vida, bom e barato.
Vai pegar Tetris. Pra jogar num console que eu gastei $450, eu sinto uma certa agonia.
Puyo Puyo Tetris, assim, acho que pra dupla, hein, Evandro? Pra chamar duas pessoas assim, você tu e uma pessoa disputando o Tetrisão do sucesso?
Não. Eu vou te falar assim, quanto é que tá essa porra? Eu vou comprar essa merda agora. Assim, eu não... Ele parece bacana. Eu gosto... Veja bem. Eu gosto muito de Tetris. Tetris foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida e eu quero tatuar um tetraminol, o L, no braço e tal, porque eu tenho tatuagem
de videogame. Tatuagem de joguinho, meu Deus, hein?
Pois é, coisa de gente degenerada. Mas é porque assim, quanto é que custa aqui? Vamos ver aqui. Puyo...
O Bruno deve saber quanto que é, Bruno. $30?
O Puyo Puyo Tetris... $30, tá.
Ah, caralho, 40 pau no Canadá, mano. Ah, não, peraí, esse é o de PS4, deixa eu ver aqui, Nintendo Switch, vamos ver aqui. É, $40 também. Caralho, $40, mano. Pô, $40 no Tetris é dureza. Tipo, tem um joguinho que é o Random Heroes, eu acho, que no celular é 99 centavos e na porra do Switch é $9, expliquem essa.
Tu tá com quais jogos, Isa?
Cara, vou ligar aqui, eu tô com poucos. Eu tô com o Mario Kart, que é meio que obrigatório.
Mas tudo digital?
Não, o Mario Kart eu comprei físico. Não sei porquê. me mandaram... O bom de ser entre aspas famoso na internet, momento babaca. Eu tinha... Eu acho que eu contei isso pra você, Juras, antes da gravação. Eu tava no Twitter perguntando pra galera, né? Dicas de joguinhos e tal. E alguém falou, porra, manda, joga o Death Squared, né? Morte ao Quadrado, em tradução livre. É bem bacana. Joga aí, fala pra gente como é que é e tal. Aí... O criador do jogo, a empresa que programou o jogo, eles monitoram menções do jogo nas redes sociais. O cara deve ter visto que eu tenho 100 mil seguidores. Falou assim, porra, você quer um código? Joga aí e fala pra gente se você gostou. Eu falei, porra, já era, manda aí. E me deram o jogo de graça. Eu tô jogando e realmente é bem bacana, tá ligado? Não é o tipo de jogo que eu teria gasto meu dinheiro pra jogar. Porque jogo de puzzle, geralmente, eu não sou muito fã assim. Mas porra, me diverti demais.
Tô vendo aqui. Joguinho de puzzle. Carinha de joguinho de celular, assim, né?
Pois é, mas ele é bem bacana. Ele é bacana, é um jogo honestíssimo. Ele
Befeitinho. Tem
um senso de humor bem similar a Portal. Ele é muito claramente inspirado em Portal.
Só pra aproveitar esse momento que a gente tá falando de videogames aí, eu dei de presente pro Miguelzinho o meu Xbox One, cara.
Ó, Miguelzinho é o rei do... É o herdeiro, hein, mano?
Tá pegando os entulhos, né?
mas isso aí é legal. Você, isso, tipo... Uma coisa legal de você ter relacionamento com alguém que é fissurado nessas coisas é porque sempre desova pra você. Sem gastar dinheiro, você pega lá um celular, você pega um smartwatch, você pega um videogame, isso é bom.
No caso do Xbox, ele tinha o PlayStation 3, né, que eu já tinha dado pra ele. E o Wii U, eu peguei de volta, hein, mas o meu Wii U morreu.
Ah, eu vi você falando no Twitter.
Ele deu problema, achei que ele me deu de volta, toma de volta. Aí eu fui ligar com problema, né, óbvio que ele deu de volta. Não tá com problema.
Por que será?
Ele tá deu porque tava certo, com espaço pra ligar o Xbox, tá ligado?
Isso, mas eu vou levar pra consertar aí, só pra ver qual é dele. Mas é engraçado, né, cara, porque eu não tô me sentindo mal, sabe, assim, porra, deixei de ter um videogame, Xbox. Porque eu já não ligava o Xbox, sabe, eu fui dar o jogo pra ele, Evandro. E dei o Gears of War lacrado, o 4. Caralho. Lembra que a gente comprou tudo junto?
Sim, a loucura que tava barato e tal.
Eu nunca abri aquilo, mano.
Puta, você nunca jogou, para? Você comprou só pra comprar?
Comprei porque a gente ia fazer algum gameplay e tudo mais. E a gente descobriu.
A ideia era gravar vídeo, pode
não, comer. E a gente descobriu que o Xbox não ele grava de 5 em 5 minutos só, né? E a gente ficou mó decepcionado.
Isso. Não tem como mudar isso, não?
Não.
Que lixo!
Não. Por isso que a gente nunca fez gameplay de Xbox no canal.
Pois é. Não tinha como mudar, talvez eles mudem no futuro, sei lá, mas atrapalhou, sabe?
Mano, Tetris é um jogo majestoso, hein? Puta que pariu.
Foda, muito bom.
Acabei de jogar a partida aqui, coreano que sou, espanquei a CPU no hard. É um jogo perfeito, hein, mano? Tetris.
Ah, Tetris.
Tetris é um jogo... A gente fez já um 99 sobre Tetris.
Mano, o que você tem pra falar do Tetris?
Nada.
Ele é perfeito. Pro que ele se propõe, não tem chupa. Chupa Destiny 2. Halo piorado.
Mas só pra finalizar, Xbox aí, o Miguelzinho vai estar lá. Ainda vai ser meu, entre aspas, assim, sabe? Porque eu não vou continuar jogando. Se sair alguma coisa
tem bacana, acesso,
eu vou
sim, jogar. Tem mesmo. Acesso.
É, vou ter acesso lá, então vai ser sucesso demais, menino. Sucesso demais. Mas aí eu tô só com o PS4 e com um Wii U com problema. E eu já descobri aqui perto, Evandro, que vende o Switch por R$1.700.
Aí, mano, barato, hein?
Você curte
Lojinha Zelda, Ju? Aqui perto. Aqui é. Pô, curto pra Zelda. Caralho.
Ah, então tá demorando, tá demorou aí.
Um dos melhores jogos do meu 3DS foi o remake barra continuação, barra sequência, barra tudo, do A Link to the Past, aquele Between Worlds, que eu acho maravilhoso. Esse jogo também, mano. Tá que pariu, esse jogo é maravilhoso, mano. Eu sou apaixonado por Zelda e toda vez que eu vejo, vi na TV, mano, gigante, assim, eu tava assistindo alguma coisa aí, aí foi, passou uma matéria, aí mostrou o Zelda, eu... Caralho, meu irmão, puta que pariu, jogar essa porra na tela grande deve ser inacreditável, mano. Que jogo bonito da porra.
Sim, ele tem aquele sistema que a gente fala do, da arte, da direção de arte, tá ligado?
Sim.
Não é aquele gráfico, meu Deus, gráfico foda de resolução e tudo mais, mas, cara, a direção de arte, Nintendo, né? Não tem, é que nem Mario, tá ligado? Só, porra, nada demais, é um carinha vermelho pulando em tartaruga. Mas a hora que você começa a jogar, mano, você fica maravilhado absurdamente.
Você fala nada demais, mas é tudo demais, na verdade, né?
Exato, tipo assim, você não consegue falar, ah, é foda por isso, porque tem resolução altíssima e tal. Porém, quando você joga, cara, a direção de arte de coisas da Nintendo é acima da média.
Os caras mandam bem.
Vai ser inevitável, né? Vai ser inevitável. Mas eu estou ainda prolongando ainda.
Oxe, se próxima tu quer jogar Zelda...
Próxima abertura, ô Júlio, vai ser alta entrevista. Você fala, Jordi, comprou um Switch? Aí eu, comprei.
Chaves vendendo churros pra si mesmo. É. Mas...
Não vai ter jeito, né, mano? Ah, muito bom. Vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Sou Easy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Mais uma vez, para mais uma edição do 99 Vidas, e desta vez vamos falar sobre uma franquia. Franquia de terror? Não, né? Não é terror não, né? Tem terror, né?
É terror, porra. Foi terror. O maior survival, maior não, vai, mas o verdadeiro survival horror depois de muito tempo aí, eu diria.
Caraca, hein?
Ah, falando nisso, Bruno, antes que o nobre amigo ouvinte já venha.
Ai, me chamaram a Monique! Monique sabe tudo de jogo de terror!
A gente chamou,
baixo, velho,
só que ela não tinha jogado. José Revoltinho que só reclamou. Antes de começar a ouvir, o cara já vem.
Me chamou a Monique! Ah!
Aí, ó. Fala...
Ela falou... dá até a mini galinha, mini frango.
Pode crer.
Aliás, Evandro, isso poderia estar no nosso bingo também, né?
Pode crer, porra. Vamos falar do bingo agora?
Agora, logo.
Logo na abertura, o nosso amigo, calma aí que eu esqueci o nome dele, só abrindo o cast.
Lucas
Figueiredo. Não, o Lucas é tão gênio que eu falei, porra, ficou foda seu bingo, hein, Lucas? Ah, é, o Lucas fez uma arte de um bingo, de tudo que é falado no cast normalmente, incluindo Jurandir falar de McDonald's, Evandro falar Estados Unidos, ou alguém dar uma clássica risadinha com o cuspe.
Marcha, marcha, melhor. 15
pedidos exemplos usando o número. Tipo, City 12. O Bruno explica alguma coisa. Ah, naquela época, os jogos, não sei o que, a Wizzy vai e vira e fala: City 12 jogos que eram assim. Ou menção ao Cassiopeia, que a gente fala direto e tudo mais. E aí eu fui falar, porra, cara, ficou da hora seu Bing e tudo mais. E ele falou, mano, mas eu só tive a ideia, eu não fiz a arte, não. Eu paguei pra alguém fazer. Então você vê o nível que o cara tava de
empenho pra fazer essa.
Ele falou que pagou pra fazer.
Um cache completo é um cache que tem tudo isso? Tudo isso aqui?
Tive lançar o desafio de ter o bingo. E aí o dia que o ouvinte fizer bingo, ele avisar pra gente, ó, essa edição, vocês falaram tudo isso aqui.
Do Kimari, olha, mas tem link na postagem aí, tá? Pra você ver o bingo do 99 Vidas. Esse dos Estados Unidos é muito bom, porque é quando o Bruno ou o Evan, o Easy, falam uma frase em inglês ou alguma coisa assim e a gente não compreende muito. Estados Unidos.
Aí tem aqui, ó, Easy erra o número de um cast antigo. Stand-up do Bruno, que inclusive faz tempo que não vem, hein? Só vem na melhor hora, né? Zoação com o PC Game. Ah, meu PC.
Ah, risadinha com o Cusper, mano.
Easy falar que o jogo é colorido. Aqui, essa é
puta, mano. Eu falei isso, acho que 3 vezes na vida inteira, mano.
Essa aqui é boa, ó. Jurandinho perguntando. O X se diz morreu? Interrogação. Tipo, do nada.
Isso, Kojima morreu? A Nintendo morreu?
Interrogação. Do nada. Mencionaram Naruto.
Tá faltando o mais importante aqui do Bruno, que eu não tô vendo aqui.
Ah. Na verdade.
Na verdade.
Mas faz tempo que o Bruno fala na verdade também.
Mas faz tempo que eu não falo que o jogo é colorido também, se for por isso.
Não, você fala sempre.
Toda vez que alguém vai jogar o nosso jogo, a venda nas melhores lojas, tá lá o seu bannerzão falando, esse jogo é muito colorido.
Tá, mas como eu falei, porque eu falei isso uma vez...
Se o cara joga esse jogo todo dia ele vê você falando isso.
Easy, o Jurandir com hype sobre alguma coisa.
Rei do hype.
Sabe que as pessoas me perseguem com esse rei do hype, não é isso? Até hoje. Melhor bingo. Ô Bruno, vamos falar sobre qual franquia... de jogos, de sci-fi, de terror, de survival horror, de todos os tempos aí.
Falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre a franquia Dead Space.
Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing.
Muito bom. E aí, rapaz? Dead Space.
A resposta da EA a Capcom.
Pode crer. Né?
É o Resident Evil Killer?
A gente sabe que depois do Resident 4... A franquia Resident tomou uma direção bem menos terror e mais ação.
Sim.
Né? Até o próprio 4 já tinha mais ação que os anteriores, mas acho que o 4 ainda foi o último mais equilibrado, né? Apesar que agora no 7 ele voltou para as raízes de terror também, né? Mas o caso do Dead Space, eu acho que ele veio justamente nesse vácuo da galera que queria uma experiência mais survival horror e menos ação. Apesar de que, com a evolução do jogo, ele acabou se tornando até... Ele acabou... dependendo um pouquinho mais para ação também. Mas o primeiro Dead Space, principalmente, ele é muito focado nessa coisa do terror, né? Aquela coisa do ambiente fechado, aquela coisa claustrofóbica, escuro, você não enxerga direito o que alien. Tá acontecendo. É muito alien.
Bem alien.
É total alien. Clima do jogo, né?
Não, é tudo, né? A nave e tudo mais, e os bichos aparecendo.
Os inimigos do jogo
chamam... Eu diria o seguinte, é um misto de Alien com aquele Enigma do Horizonte. Manja?
Clássico demais, puta que pariu.
É bem... A estética do jogo lembra muito o Enigma do Horizonte.
É, lembra sim. É. O Enigma do Horizonte é aquele... Não, mas eu só tô querendo confirmar. O Enigma do Horizonte é aquele que tem o...
Lawrence Fishburne.
O cara do Jurassic Park lá e o Lawrence Fishburne.
Exatamente, né? Sam Neill e o Lawrence Fishburne.
Exato.
Dirigido pelo Paul W.S. Anderson, diretor
da franquia Resident Evil. Que é o mesmo que fez Mortal Kombat.
E Resident Evil.
Eu gosto mais de Mortal Kombat.
Mas vocês estão ligados que o final ali é meio, né... Eu não vou dar um spoiler do final do filme, mas eu acho
que... O filme galhofa, o filme dá uma galhofada bonita. Mas é um clássico do terror meio trash.
Sim. E lembra, bom. Eu acho que lembra também porque o primeiro Dead Space, ele se passa dentro da nave, né? Assim, de uma nave mesmo. É uma nave até interessante que a gente sempre falou da questão do load, né? Como é que os caras trabalham load? E nesse jogo, ele não é um mundo aberto, na verdade. Ele quebra o jogo em fases até o primeiro. Ele é bem assim, né? Você termina um estágio, aí você pega o trenzinho e vai pra próxima parte. Então ele é muito. Ele meio que te engana. No sentido de assim, ó, eu tô indo pra uma outra área aqui, peguei o trenzinho, esse é o loading da próxima sessão do jogo, ele é quebrado em fases. O que pra mim, eu vou ser bem honesto, é óbvio que eu adoro o sistema do Resident... Pode marcar aí no bingo já. No caso do Resident, é lógico que é muito bacana você poder ir pra qualquer lado, na mansão, voltar nas salas e tal, mas isso não tira o brilhantismo do Dead Space, porque eu acho que ele trabalha muito bem esse conceito de estou transformando esse jogo, ou regressando aquelas raízes de jogos por fases, mas nunca você se sente entediado assim, ah, eu tô passando desse estágio pro outro, sabe? Até porque ele coloca, entre aspas, aqui um contexto pra isso na história, né? Então, assim, tem uma razão pra você estar passando de uma parte dessa nave pra próxima. Existe todo um contexto ali, até que vocês mencionaram da linha do Alien, né, que o Alien, o inimigo do Alien, na verdade, é um xenomorfo, né, e no caso do Dead Space, são os necromorfos, né, o necromorfo que eles falam.
É muito na referência. Na verdade, a espécie do alienígena de
Bruno Alien Carvalho?
Não é xenomorfo. Bruno Carvalho, vou dar uma de Bruno Carvalho aqui. Na verdade... Ah, não, você
tá falando do filme.
Então, do filme do Alien. Do não filme é xenomorfo. O xenomorfo é um termo genérico. Bix. Pra qualquer coisa que não se sabe o que é na verdade. A espécie do alien, de alien, é língua foda arqueorense.
Caraca, não, mentira. Hein? O nome dele, como é que é?
Língua foda?
Língua que foda, mentira. Que mentira.
Língua foda?
Juro pra você, língua foda. Você acha que eu levo alien?
Não, tô zoando, não. É porque, mano, é muito
bizarro. Língua foda?
Língua foda arqueorense.
Caralho. Ah, não, alguém fez esse nome de zoeira, mano. Não é parece isso, né?
Nome de lutador mexicano, caralho.
Não, é por causa da boquinha lá, mano. Mentira isso aí.
É por isso. Clica aí, caralho. Tem dois nomes. Tem o Internecinos Rápidos e o Língua Foeda Aqueronsus. São os nomes...
Língua Foeda é foda. Língua Foeda... Mexicano criou um negócio aí. Porque
poeta, em latim, significa... Eu não sei mais ou menos qual é a tradução em português, mas seria foul, é tipo nojento ou feio, nojento... não existe uma tradução muito boa pra foul, mas é isso. Tipo aqui no inglês é filthy, foul, disgusting, loathsome, ugly, unseemly, detestable, abominable, horrible. É foeda. E o foda do português, me parece que deriva disso aí. Foedos... É o termo neutro, foeda, feminino, e o neutro é foedum. É muito provável que foda vem disso aí.
Porra, caraca, hein?
Muito bem, aprendemos hoje que o alien é o língua foda.
Língua foda.
Foda, significados, cópula, né, ato sexual, é tipo e aquilo que suporta com dificuldade, dureza, foda.
Tá foda. Vai, tipo,
use numa frase.
Tá foda. Origem. Uso na frase? Dead Space é muito foda.
Então, mas aí nesse caso o sentido é positivo, não é esse de ah, é difícil. Mas
então, mano, é porque é o seguinte, o foda, ele é aquela palavra que ele é o próprio antônimo. Foda é uma palavra que é o próprio antônimo. Foda pode ser uma coisa muito boa e é uma coisa muito merda.
Sim.
Pô, aquele jogo é foda.
Inclusive, essa tem que ser a frase da Tupana, né, mano? Cast foda.
Cast foda.
Por isso, esse cast tá foda.
Aí até o cara por isso não sabe a Pitty tá escreveu a música sobre isso, né?
Mas é porque eu acho que quando a gente fala foda, é porque não é mais sobre putaria, sabe? O foda se transformou na língua portuguesa, na minha opinião.
Não, hoje cara, não ele serve para qualquer... Bruno, você é amigo ouvinte, vou lançar aqui o desafio. Pega a sua primeira conversa aí do WhatsApp, que eu sei que vocês todos têm o WhatsApp, conversa pelo WhatsApp. Vê a última mensagem que te mandaram que você não respondeu ainda. Eu te garanto que se você responder só foda, a pessoa vai continuar conversando.
Pode ser. Pois, isso que eu tô falando, a palavra ela é o próprio antônimo, ela funciona em qualquer contexto. Ela pode ser uma expressão de algo muito bom ou algo muito ruim.
Então, mas eu acho que hoje é mais pro positivo ainda. Eu acho
não,
que
eu
hoje...
concordo. Se você mano, fala só, pra... porra, aquela parada lá foi foda, acho que na maioria dos casos parece que você tá falando algo positivo daquilo, né?
Foda vem do grego antigo.
Grego?
Fodere, que significa escavar, cavucar.
Olha aí.
Tô vendo aqui.
E fodina vem de mina pequena.
Olha aí.
Rapaz, é putaria, né? A origem é putaria, mas hoje se transformou num negócio massa.
Mas peraí, de onde você viu que você é grego? Porque foder ele tá no latim, ó. Ó lá, etimologia, latim, porra, não tem nada a ver com grego.
Não, o foda, a palavra foda, ela vem do grego antigo. O foder vem de outro, sei lá de onde é que vem, não.
O que eu tô vendo aqui é latim, porra.
Mas, potato, potato.
O cara do Dead Space, Space. Agora, tá quase cortando os pulsos.
Dead Space. Então, além dessa coisa de voltar mais pro horror, eu acho que o grande destaque que o Dead Space trouxe, que é um grande diferencial que ele trouxe, é justamente a parte do gameplay, quando ele insere o sistema de arma que você consegue fazer corte nos inimigos na vertical e no horizontal.
Muito
porque,
bom.
Porque, na verdade, é uma mecânica que faz toda a diferença.
O Isaac Clarke, né, que é o nome do cara, ele não é um soldado foda, ele é tipo um engenheiro, o cara que sai consertando as paradas. Então a arma dele, na verdade, não é uma arma, é uma parada que ele usa como ferramenta na nave. É,
você vê que, então, na verdade ele é engenheiro lá, né, porque aqui ele seria tipo mecânico, né, o nome aqui pro brasileiro é o cara que conserta as coisas.
Aliás, o nome dele, hein, Bruno? Isaac Clarke, Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, né?
Sim, não, então, o jogo ele tem, a gente tá falando muito de survival, mas ele tem uma influência muito grande de ficção científica, sabe? Até porque a temática por trás dele, é óbvio que tem essa coisa do terror, mas o jogo inteiro você tá se perguntando como é que essas criaturas passaram a existir nesse mundo, porque assim, do nada, ele tá lá na nave dele, é um belo dia, do nada, tuf! Acontece um incidente e começa a aparecer esses monstros lá, do nada, não existiam.
A nave mineradora... Né, acabaram-se os recursos naturais da Terra e aí a exploração espacial já estava rolando e aí era uma nave que estava buscando novas possibilidades e aí acontece um acidente caindo.
Nave essa que tem uns nomes mais maneiros até hoje da história dos joguinhos, hein? Ishimura.
Ishimura
sempre
foda.
Quando tem nome que remete a parada oriental, são nomes fodas, né, mano?
Eu acho também. Sim.
Foda do grego ou do latim?
Sei lá, Ishimura me remete a pastel de flango. Bom, e aí é justamente o que você vai encontrando durante o jogo são, você começa com a ferramenta que ele usava para consertar as coisas, você vai ganhando outras armas mais fortes, mas sempre variações disso que você fala assim, ah, isso aqui ele encontrou assim, é óbvio que muita gente fala assim, é impossível o cara achar um lança-chamas, porque ele vai consertar o quê? É óbvio que tem que ter uma certa suspensão de descrença ali, mas até porque a lojinha que vende as coisas é muito o sistema dele isso é legal. Como é que o jogo, ele endereçou aquela coisa, você pode encontrar os itens e os upgrades, eles são feitos através das lojas, tem uma lojinha.
Sim.
Como se fosse uma vending machine da vida, só que ele entra, ele pode entrar dentro pra fazer upgrade da armadura, que aí
dá
você precisa achar.
Dá pra entrar fora também, ou...
Chave.
Caralho, mano.
Então ele entra nesse... Olha só. Essa parada aí da vending machine, algumas pessoas talvez achem muito surreal, mas você sabe que isso aí rola mesmo, né? Em locais que tem construção, o que, que eles fazem?
Você entrar numa e fazer upgrade da armadura?
Entrar não. Eu digo o seguinte, uma vending machine, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, no subsolo do hospital, eles tinham... Tem gente passando de todas as áreas diferentes que trabalham lá. Tem o pessoal que trabalha realmente...
Tem uma vending machine no hospital.
Tem uma vending machine... Não, calma, deixa eu explicar. Uma vending machine de instrumentos médicos ou pra engenheiros e pra técnicos. Sério, você passa...
Zoeira, mentira.
Se eu trabalhar ainda, eu tirava foto pra você ver. Você passa o cartão e aí você pode... Porque, por exemplo, o cara pra ficar andando pelo hospital inteiro com 1000 instrumentos não é prático. Então, em vários locais específicos do hospital, ele tem uma parada que é como se fosse uma vending machine, que você escaneia a parada e você pode tirar uma parada, tipo, pros técnicos, ou então um estetoscópio, coisa do tipo, e depois você devolve.
Vamos lá tirar um bisturi.
Bisturi não dá porque tem que fazer a... Como é que se diz?
Asepsia.
Tem que fazer asepsia depois, mas essas coisas assim, tipo, tem rolo de duct tape, tem lá vários no negocinho. Você aperta o botão e sai.
Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião.
Duct tape, porra. Aquele durexão lá gringo.
Silver tape. Mas
os médicos têm que comprar os bichos? Já é isso, mano.
Não, você não compra. É tipo é como se fosse um sistema de aluguel. Você passa o cartão, você aperta o botão, a parada sai e aí depois termina.
Aquele Red Box.
Um Red Box. Pois é, um Red Box, mas de instrumentos médicos e de equipamentos pros técnicos que trabalham no hospital.
Entendi. Só que aqui, no Dead Space, ele era parecido com o negócio do Welcome. Welcome.
Thank you.
Do Resident Evil, só que um pouco mais camuflado e sem esse cara, né? Esse do roupão.
Sem o cara bizarro, né? E como eu falei, pra você fazer o upgrade, na verdade, do sistema, você tinha que achar lá o esqueminha pra você poder fazer o upgrade. Aliás, isso é muito legal, porque você vai vendo a armadura mudando e ela vai ficando mais robusta, é, tá, você vai pegando,
fazendo... A gente sabe que o Bruno, isso aí captura a psique do Bruno.
A interface já é massa, Bruno, porque o life do cara tá nas costas dele.
Isso!
Não tem nada na interface.
Não, não tem HUD. Isso foi... Cara, quando eu comecei a jogar, eu falei, mano, que jogo é esse? Tomara que todos os jogos sejam assim daqui pra frente. Porque no fim, como eu falei lá do Ace Combat no outro cast, que me incomodava fudidamente ter um monte de
parada na tela, né?
É, dar pra caralho tudo. Cara, no Dead Space não tem nada. Não tem nada. O que você tem que ver é como se o cara estivesse lá e ele também estivesse vendo, sabe? Pelas holografias e tal. Isso é muito... A imersão que isso traz pro jogo, cara, é muito, muito valiosa, sabe?
E é assim, o que o Jurandir tava falando, Evandro, também, da questão de não tem elemento visual poluindo a tela. Na verdade, a vida dele tá na coluna, tem uma barra na coluna dele, que é o life, e aí tem uma outra na direita dele, que é aquele o poderzinho do Stasis lá, que ele usa, ele vai aprendendo algumas habilidades e tal. Então ele pode, por exemplo, parar um inimigo, ele consegue congelar um inimigo, ele consegue parar uma porta pra ele poder atravessar, né? Então não tem, a barra de vida tá nas costas dele, faz parte da armadura. A munição das armas, você vê através de um holograma da própria arma mesmo, ou então quando ele chama o menu, ele ativa assim, pela mão, hologramazinho.
Porra, aquilo é legal. Sistema.
E outra, o tempo não para quando você tá acessando.
Isso também o menu. Pô, você não vai pausar e ver o mapa, né, cara? Se você quiser acessar menu no meio da batalha, o bicho vai vir te pegar.
Exatamente. E o bicho vai vir te pegar, o bicho vai vir te pegar mesmo.
Pô, o bicho vai vir te pegar. Vocês estão ligados que o clássico vídeo. Ó, o bicho vindo, moleque.
Vai, moleque. Vai, moleque. Ó, o bicho vindo, moleque. Ó, o bicho vindo, moleque. Ó, o bicho vindo, moleque. Recarrega, fela da puta. Boa, menino. Recarrega.
Mas...
Aperta R.
Tá filmando isso, moleque. Que
ótimo. Como é que agacha, velho? Ó, bicho vindo.
Tá agacha dele, só corre, mano.
Ó o bicho vindo, velho. O bicho fugiu, velho. Ó o bicho vindo, velho.
Mas onde eu tô indo?
Ó o bicho vindo, mano.
Pode ter. É do Dead Space, mano. Pô, esse vídeo é muito bom.
Ah, é? Eu não sabia
que era Dead Space. É o Dead Space. O cara tá jogando Dead Space. Aí ele fica lá dando aquele streamlink e tal. Porque ele tá de fone, né? E o áudio também desse jogo é maravilhoso.
É foda demais, tá maluco. E os inimigos, como o Bruno falou lá antes, assim, cara, você ter que desmembrar os inimigos é muito foda, porque, tipo, se o inimigo ele for muito rápido, cara, se você vacilar, o cara te avança e te mata. Então você atirar na perna, sabe? Jogar uma parada na perna, assim, pra quebrar a perna dele, e ele ficar rastejando, e já colabora muito pra você vencer aquele inimigo, né?
O jogo, inclusive, incentiva isso, porque jogando nos níveis mais difíceis, você tem escassez de munição. Sim. E o cara que é normal, ele vai falar assim, eu vou pegar e vou atirar na cabeça, vou atirar no peito do cara, que vai... Não, o jogo incentiva você justamente a atirar nos membros pra limitar a movimentação do cara, porque às vezes você vai gastar muito mais munição atirando no peito do cara, sabe? Então assim, limita a movimentação, aí você pode ir lá e de repente matar o inimigo com um dos movimentos que é mais geniais do jogo, que é o pisão. Esse jogo, ele tem um movimento que, assim, você corta as duas pernas do inimigo, corre pra cima dele e pá, pisa e estoura a cabeça do monstro, sabe? É, até pra você quebrar a caixa, porque além de você poder comprar munição, comprar os itens, você também encontra eles em algumas das caixas que estão pelo jogo. E aí você precisa fazer esse movimento de pisar pra economizar munição também. Porque você pode atirar na caixa, sim, só que se você ficar gastando munição, vai fazer falta pra você depois.
Não, e mais, Bruno, quando você tá... não é sempre que você consegue, né, fazer uma estratégia de atirar na perna do bicho e porque às vezes ele aparece sempre de um jumpscare, assim, de um susto, né? Ele pula na tua frente, sabe? E você nunca tá preparado, assim, pra... Nunca exagero, mas normalmente ele te pega despreparado.
O que você tá querendo dizer, ô Juras, é que o bicho vem vindo.
O bicho tá lá. E o som...
Tá
o som
dizer, ó, o bicho vindo, moleque.
O som, ele dá um pouquinho de spoiler, né? Que o bicho tá chegando, porque a música dá, né, tem um negócio diferente e tudo, mas o que eu achei impressionante jogando Dead Space era que você tava atirando, assim, e o inimigo foge, macho. Ele vai embora, macho.
Isso é foda, Júlio. E uma coisa também que esse jogo passa, alguns outros jogos atuais também tem mais de terror, porque assim, o Resident tem o zumbi. O zumbi, ele tem feições humanas. Ele tem dois braços, duas pernas e tal, um tronco, a cabeça. E ele vai vir, na maioria das vezes, andando até você. Os inimigos do Dead Space, toda vez que você encontra pela primeira vez um inimigo, você fala, mano, fudeu, o que essa porra vai fazer? Será que ele pula? Será que ele vai pular na parede do lado? Será que ele vai pular no teto? E aí você não é assim, estou sempre marotão, vou atirar na cabeça e vou matar. Toda vez que você encontra
um inimigo... Não dá pra saber onde é a cabeça da parada.
Exato! Então, cara, é o que a gente falou uma vez também no cast do Silent Hill. Esse tipo de inimigo dá mais medo do que se fosse o Nemesis, manja. Porque você sabe o que esperar do Nemesis. Ele vai andar, vai ter life pra caralho, vai ficar no seu rabo o jogo inteiro, beleza. Agora, quando chega o inimigo que, mano, a perna dele é junto com o nariz, como o Izzy falou, você não sabe nem onde é a cabeça, é um terror que você fala, fudeu. E qualquer vacilado,
inclusive,
não,
é uma das mais grandes paradas do jogo. Eles não são antropomórficos, então isso, cara, causa no jogador... A sensação de estranheza.
Então, e aí é que tá o maior, digamos assim, mistério do jogo enquanto você vai jogando, porque eles aparecem e você não entende muito bem de onde eles vêm. Aí que entra aquele elemento da ficção científica. Como que esses monstros passam a existir? E num dado ponto do jogo você começa a ver alguns formando a partir de humanos. Então, assim, tem alguns que já estavam ali, outros começam a se formar na sua frente. Dá-se a entender que tem também um pouquinho de um background meio religioso. Então, sim, você se questiona...
A religião, vezes, pô, a religião aqui... de papel é forte aí, hein, Bruno?
Não, então, você fala assim, poxa, mas isso aqui é o quê? Uma experiência genética? Isso aqui é um sistema de vida alienígena? É um pouco de ocultismo? É um pouco de religiosidade? O que tem por trás disso? E o jogo o tempo todo vai te jogando coisas novas e vai te levando num caminho, e realmente até você descobrir, até você digamos, fechar a janela como um todo, você fica nessa expectativa ou nessa incerteza, o que é realmente esse necromorfo, sabe? De onde eles vêm? Assim, e esses são os inimigos comuns, mas você, durante o jogo, até uma das coisas bacanas que o jogo tem, as batalhas contra os chefões, que é uma coisa que geralmente Resident Evil tem, mas é meio disfarçado, né? Ele não, digamos assim, não tá... Como é que eu vou dizer? O Tyrant, por exemplo, lá no primeiro, ele é o chefão, ele acontece uma luta lá em cima, e você sabe que ele vai ser o chefão final meio que por... Sim, osmose, você percebeu que aquele é o momento, sabe? Mas o jogo não para, Resident Evil, por exemplo, não para pra te dar boss battle. O 5 faz, né? Mas os jogos anteriores, assim, o 4 também já tinha. Mas no geral, na trilogia original, você não tem boss battles mesmo. Você tem um grande. Você tem os inimigos normais, tem alguns inimigos mais fortes. E aí você tem um chefão, um que é o cara que vai ser o chefão mesmo, e aí ele vai se transformando, né? No caso Dead Space, não, você tem momentos bem marcados de boss battle, assim, sabe? Alguns meio sub-boss mesmo, e alguns que são boss battles mesmo, de chefe gigante e tal, que fica bacana. É um pouco fora do comum que a gente tinha como referência pra survival, mas é o que eu falei, funciona. Funciona e funciona muito bem, porque ele tentou resgatar um pouco mais do terror que a gente falou que a franquia Resident Evil tinha se distanciado um pouco, mas colocou um pouco da cara dele. Eu consigo enxergar Dead Space como um jogo, óbvio, survival, então a gente sempre vai falar de Resident comparando, mas eu consigo ele enxergar num segmento dele, sabe? Que é aquela próprio. Coisa mais ficção científica mesmo, aquela coisa de um terror pesado, envolvendo aquela temática alienígena, tal, influência pesada de obras do gênero de ficção científica aí, da questão de fantasia alienígena, tal. Então, eu acho assim, foi uma surpresa muito grande quando chegou, até porque ninguém esperaria um jogo desse vindo da EA, só lembrando que a gente tá falando da EA, porque a EA foi a publicadora, né? Então o nome dela aparecia na caixinha porque ela pagava pra aparecer, mas a galera que se envolveu era o pessoal da Visceral Games. E esses caras tinham um gabarito bacana de jogo. Inclusive, eles fizeram muitos jogos lá na geração do Play 2, Play 3 e tal, que fizeram até um relativo sucesso. Eles tinham, por exemplo, o jogo do Poderoso Chefão lá do Play 3, foi deles. Eles fizeram também o... Antes disso, o primeiro jogo deles, acho que de mundo aberto, não foi o primeiro, mas outros jogos de mundo aberto que eles fizeram. Eles fizeram aquele jogo dos Simpsons.
Aí.
Sabe os Simpsons lá que é de mundo aberto?
Sucesso daqueles lugarzinhos que tem shopping, que tem videogame pra criança.
e é verdade, é verdade mesmo. É verdade. Eles também trabalharam naquele Dante's Inferno, que era o
God of War, multiplataforma.
Dungeons Inferno é difícil, hein, bicho? Joguei pra caralho Dungeons Inferno.
Eu ainda gosto mais do God of War, mas o Dungeons Inferno é bacana, é um jogo muito bacana.
Bacana.
Então, assim, isso aí que você falou, Bruno, é o inevitável quando se fazem jogos que são muito claramente clone de um outro que é mais conhecido, como, por exemplo, Saints Row. É o que todo mundo fala de Saints Row. Pô, é bacana, mas eu prefiro GTA.
Ah, mas também tem como, né, mano?
Mas é o que sempre acontece com esses jogos, cara.
Sim, mas pra chegar no nível de GTA, puta que pariu.
Mas eu acho que a temática, Bruno, eu acho que a gente compara com Resident Evil, mas eu acho que a comparação ela tem que ficar lá no começo e parar por lá, sabe? Porque a temática é diferente, sabe? Aqui é mais ficção científica, acho que ele é mais pro lado de um Half-Life da vida do que de um Resident Evil. Ele tem referências a tudo, sabe? Assim, a próprio Half-Life, Half-Life 2 principalmente. Porra, eu lembro muito, jogando Dead Space, eu lembro muito, sabe de quê? Easy, Enigma de Outro Mundo, lembra?
The Thing. Qual é esse? The Thing, o design dos monstros, sem dúvida.
É, John Carpenter, é muito foda, sabe assim, e esse tipo de ficção científica que é mais voltada pro terror.
Sim, a ficção científica voltada pro terror, como eu, grandíssimo fã de Aliens, eu não preciso dizer que isso é um gênero que eu gosto pra caralho, porque eu gosto de filme de terror e eu gosto muito de ficção científica, então é a mescla perfeita de dois gêneros que eu gosto pra caramba. E você tem razão, tipo, você vê que certos filmes de terror fizeram escola, foram referências claras, no caso Alien, Enigma do Horizonte, o The Thing do John Carpenter, que na verdade é um remake que muita gente não sabe, o original é de 53, eu acho. O filme teve dois remakes, 51. Cara, teve aquele remake de 2011. Quanto é? 51? Isso, 51. É. Ah, o filme tem dois remakes. Não tem muito filme que tem dois remakes assim, né? Tirando o Homem-Aranha,
eu acho. A não ser... Homem-Aranha. Mas tem vários filmes assim, que é dos anos 30, que foi pros anos 50. Depois, tipo Ben-Hur, que tem quatro remakes, sabe?
Ah, verdade. Ben-Hur é um
Super-Homem. Peraí, Super-Homem tem.
Super-Homem se conta como remake. É mais uma recontagem... Tipo, não é remake exatamente, né?
É.
Esse filme de Super-Homem, eles estão sempre refazendo o mesmo filme, né? Então, não sei nem se é um reboot, no caso, né?
É, o Ben-Hur tem. Ben-Hur tem três.
Não, Ben-Hur é remake. Ben-Hur é remake. Ah. A Scarface, muita gente não sabe que é remake.
É um remake, né? É um remake que ninguém lembra do original, só lembra do filme do.
O original dos anos 30, eu acho. O filme dos anos 40, dos anos 30. Não lembro agora.
Sei lá, esse puto. Só lembro do clássico Say Hello to My Little Friend. mas voltando aqui pro Dead Space, cara, uma das coisas que eu acho que foi a Evandro que falou junto com o Bruno ali, da questão do pause. Eu passei por essa experiência, sabe? Porque eu matei um inimigo, eu fiquei com pouco life. Aí eu, pô, vou abrir o menu, vou usar meu medkit, né?
Tô seguro, né? A convenção dos videogames diz que ao pausar um jogo, eu estou seguro, porra.
Não, e aí, você consegue enxergar a tela ainda, né, inclusive? E eu selecionando lá o medkit, apareceu o bicho. E o bicho me matou. E é uma das coisas mais absurdamente fodas de Dead Space é... A animação de morte do Isaac, cara. Ele morre de todos os tipos.
É um show à parte, né, cara?
Puta que pariu, mano. Que negócio desesperador, mano.
Sabe uma morte que eu acho muito, muito desesperadora? Durante o jogo, você encontra um tentáculo que te puxa pros lugares. Sim. E aí ele vai brigando. Porque assim, quando ele te puxa, você tem a oportunidade de tentar atirar no tentáculo pra evitar que ele te puxe, sabe? Então assim, você pode tentar acertar... E aí ele acaba te soltando se você conseguir acertar nas junções que tem do braço dele, né? Nas juntas. E aí, se você falhar, ele te puxa. E aí aparece a cena do Isaac tentando brigar pra sair assim, se agarrando em tudo, sabe? Desespero.
Sim.
O cara assim, se eu entrar ali, eu tô ferrado, ele fica arranhando o chão tal, e tal.
É muito visceral a parada, pode crer.
É muito, cara. Dead Space, ele é um jogo que ele é muito intenso, em todos os sentidos, sabe? Quando ele te bota num corredor e tá tudo escuro, você fica tenso. Sabe, quando você sabe que tem um inimigo que obviamente é mais forte que você, você corre e às vezes você precisa correr, cara. Nesse jogo tem momentos que você fala assim, como eu falei, a munição é escassa, então às vezes você precisa correr e planejar uma ação, sabe? Tem um inimigo equivalente ao Hunter nele, eu acho que até chama Hunter mesmo, eu não lembro agora, mas é, você tem que correr, cara, não tem outra opção, sabe? Você não consegue matar o cara, então você tem que correr e torcer pra que ele não consiga cruzar a porta junto com você, sabe? De verdade. É tudo muito intenso nesse jogo. Tanto que, pra quem, como eu falei, pra quem tava acostumado na leva de Resident, ter virado mais ação, pra mim foi uma mudança de novo, pra mim aí de novo. Foi uma mudança muito grande de ritmo de jogo e uma grata surpresa, porque eu queria voltar pra isso. E era uma coisa que eu não sentia, sei lá, desde do Silent Hill 2, sabe? Aquela coisa de você jogar um jogo e tá tenso enquanto você joga e realmente ter aquele peso. É, parece que tem um dos monstros que tá segurando o teu ombro e te empurrando pra baixo o tempo todo, sabe? É um sentimento que é desconfortável, mas quando você tá imerso naquele mundinho, cara, é muito recompensador, sabe? É o tipo de coisa que, por exemplo, eu não sinto mais assistindo filme de terror. Eu acho que isso é uma vantagem que os filmes têm sobre... que os jogos têm sobre os filmes. Eu, hoje em dia, eu não consigo... Não é medo, mas eu não consigo...
A mesma intenção.
Eu sento pra assistir um filme, eu não sei se é porque eu já tô velho, eu tô meio cínico também, mas aí eu fico assim, ah, tá. Nenhum filme de terror, nenhum.
Nem Invocação do Mal, Conjuring, aí, muito foda.
Olha, eu também tô com o Bruno, aí eu só dou risada, você é louco.
Exato.
Eu ainda tenho intenção de ver filme de terror. Eu acho que eu não gostaria mais de terror se eu tivesse perdido essa... Eu assisti
esse filme
de
It Follows. Nos últimos anos, é It Follows, ou Corrente do Mal, né?
Me deu
pavor, Invocação do Mal 1 e 2, eu acho... Sinistro demais, assim.
Esse Invocação do Mal é aquele que tem o carinha do Watchmen, é isso?
Exatamente, o Coruja.
Pode crer. Eu assisti, eu acho que o 2, que eles. Que tem a uma freira bizarra lá.
Que pariu, é muito bom.
Porra, eu vou te falar esse negócio de rir do filme de terror. Teve uma cena, eu adoro filme de terror, eu fico com tensão mesmo, fico com dificuldade de dormir e tal, mas teve uma cena nesse filme que eu dei gargalhada. Tava assistindo a galera e a galera gargalhou. Mas
tem gente
é uma
que cena, ri acho que é o pra, segundo. Pra disfarçar o
medo. Não. Também, eu né? achei engraçado mesmo. Tipo, tem uma cena, acho que é do 2. Em que a mina lá, Vera Formiga, que é a mina do Source Code, né? Ela Farmiga. Tá lá no quarto. Como é que é?
Farmiga.
Falei o quê? Formiga?
Formiga.
Falou.
Falei, caralho, tô louco.
Farmiga, formiga atômica.
Farmiga. Era formiga atômica. E ela tá num quarto lá, né, do marido dela, que tá pintando lá a foto, uma imagem de uma freira bizarra, né? E aí a freira aparece, ela vira uma sombra, ela vai andando no quarto até chegar no quadro. Quando ela chega no quadro, as mãozinhas aparecem agarrando o quadro e ela sai correndo pra cima da Vara Farmiga com o quadro na cara. E eu ri, mano, porque a cena do vulto correndo, segurando um quadro na cara, ficou meio engraçado.
Mas eu acho que é proposital, assim, é tão absurdo o negócio que eu acho que tinha esse
propósito. Eu não acho que era pra ser engraçado não, mano. Eu acho que eles queriam que aquela cena fosse bem tensa e tava bem tensa. E na hora que a freira começa a correr com a porra do quadro na cara, eu achei que parecia pegadinha do Silvio Santos, sei lá.
Bruno, tu achou A Bruxa?
Assisti.
Não gostou? É, pra mim é um terrorzão psicológico,
mano. Gente, eu não tô falando que eu não gostei no sentido de que esse filme é ruim. Mas é que eu realmente não consigo sentir mais nada vendo filme de terror, cara. Que é a diferença? No jogo, eu acho que o jogo, como você tem consequências... É óbvio que não na vida real. Mas como o cinema nesse sentido, tá, gente? Eu não tô criticando o cinema como mídia, muito pelo contrário. Eu amo o cinema. Mas como você tem o conforto de você poder lembrar que você tá numa sala de cinema e a tela tá lá... E não tem consequência real pra você, às vezes fica mais fácil.
Não importa o que você faça. O videogame ele te deixa mais tenso porque você tem algo na sua mão que você pode fazer pra evitar aquilo de acontecer. Não é uma experiência predeterminada.
Exato, e são duas situações. O primeiro é você é responsável, digamos, pela vida daquele personagem. Então, se aconteceu alguma coisa, a culpa foi sua, de alguma maneira. Então, não tá fora do teu controle, entre aspas, né? Porque tem algumas situações que estão. Mas nesse caso, ela tá no teu controle. Até um certo ponto. E segundo, existe uma consequência pra você como jogador também. Por, o caso do Dead Space, se você morrer e não salvou, amigão, azar o teu. Porque ele não tem. Ele tem um sistema lá de save que você tem que achar as estaçõezinhas e salvar. Se você não salvou, você volta pro começo daquele capítulo, amiguinho. Sabe? Então, assim, é complicado. Então tem uma punição, sabe? Então talvez por isso que eu fique mais tenso com o caso do jogo. Tá? Gente, não tô criticando o cinema de terror, nada disso, eu só acho que eu, como eu falei, eu tô cínico, eu tô velho, então eu já não ligo mais, eu fico fazendo piadinha do filme.
Mas eu vou dizer, Bruno, eu gosto muito do primeiro Dead Space. Pra mim foi uma surpresa, foi um dos últimos jogos, a franquia Dead Space foi uma das últimas que eu joguei desse gênero, assim, que vai um pouco mais pro terror e tudo mais, né, assim, mais pro susto. Que eu, ultimamente, eu não tenho jogado mais. Eu gosto de jogos coloridos, ultimamente. Coloridos e aventurescos, sabe? RPG, essas coisas assim. Mas, cara, quando eu joguei Dead Space 2...
Isaac. Isaac, can you hear me? Dana, I found Isaac Clark. Repeat, I have him.
Great work, Franco. Be careful. He's been out a long time.
Oh, yeah. Good. Steady. We gotta get you out of this straitjacket. Where am I? Alright, I know you're confused right now. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger.
Pra mim foi uma clara evolução do primeiro, sabe? Assim, é tanto que eu acho melhor do que o primeiro. O Dead Space 2. Eu consegui embarcar mais naquele universo, porque eu fiquei muito puto no primeiro, porque a gente conhece quase nada do Isaac, sabe? Ele não fala.
Ele é o famoso personagem silencioso em que você projeta a sua própria
identidade. Todo mundo grita com ele, todo mundo fala as coisas com ele, e ele não fala porra nenhuma. Eu ficava puto com isso, sabe? E é foda você jogar com um personagem sem personalidade. Pra mim, assim, considerando
calma
as novas
aí,
gerações.
O senhor está criticando alguém muito importante com esse só criticar ao protagonista silencioso, hein, senhor Jurandir Filho? O Link do Zelda.
O cara do GTA.
Bruno, mas você tá de brincadeira. O Link tem carisma. O problema é essa galera, esse povo do Destiny aí, que parece uns bondos de cone, caralho. Que não dá vontade, ninguém se importa com os personagens desse tipo de personagem.
Não, mas você não se importa com o Isaac, cara? Eu me importo pra
caramba. Isaac, beleza, cara. Mas não desenvolve. Acho que o Jandir quer dizer isso, não desenvolve o arco de história do cara.
Não, eu acho que desenvolve, mas ele não participa muito, entendeu? Assim, você sabe da vida dele, você sabe que ele tem alguém importante pra ele ali na Ishimura também. Você aprende, mas sempre alguém falando por ele, nunca é ele que fala. Eu não acho que ele... Assim, eu entendo que o Jurandir tá criticando.
GTA 3,
O Cloud.
Não, não.
No 3, é Cloud.
É Cloud o nome dele? Cláudio?
Não, Cloud. Cloud do Jean-Claude Van Damme. É Cloud o nome dele.
Caraca, não sabia. É tão... Macho, é tão sem personalidade, é tão... Ei, vagabundo, faz aí alguma coisa aí. Vou lá fazer. Sabe? Eu acho muito ruim isso. O Isaac... o Isaac tem um pouco de background. Não vamos ser injustos aqui com Dead Space, porque... Você vai coletando alguns logs, né? Você vai coletando alguns áudios, vídeos, textos. E aí ele vai te explicando um pouco sobre a Ishimura e sobre o universo lá. E até um pouco sobre o próprio Isaac, sabe? Sim. Mas eu acho muito pouco, sabe? Eu acho que o 2 ele dá uma melhorada nisso.
É que aí o 2 ele passa, digamos, a participar mais ativo. Ele tem uma voz mais ativa no jogo, né? É. Então assim, o 2 que... Não só você, tem muita gente que acha o 2 o melhor da franquia. Ele, apesar de eu gosto muito do climão do primeiro, sabe? Porque o 2, em teoria, ele é um jogo um pouco mais aberto. Porque você já não tá mais na Ishimura, né? No 2 você tá dentro de uma estação espacial. Ou seja, é um lugar que... por sua natureza, já é maior, tem ambientes maiores que os corredores da Ishimura. Apesar de tem um ponto do jogo que você, inclusive, não sei se isso é spoiler ou não, mas tem um ponto que você revisita a Ishimura, visualiza a Ishimura, vou dizer assim pra não dar muito spoiler, mas muita gente gostou que ele dá uma avançadinha, ele já dá uma avançadinha um pouquinho a mais do lado de ação do que do anterior, né? Então já
ainda
dá uma
avançadinha a mais. Ainda tem terror.
Tem, mas é digamos que ele puxa um pouquinho mais pra ação que o primeiro. Não chegou no nível de Resident ainda, sabe? Do Resident Evil 5 e o 6. Mas ele dá uma puxadinha a mais em comparação ao primeiro.
É a clara evolução do Resident Evil 1 pro 2.
Sim, sim. Eu compararia com esse mesmo tipo de termo. O segundo Resident tem mais ação que o primeiro e o segundo Dead Space tem mais ação que o primeiro também. É um jogo mais claro, visualmente falando, ele tem mais ambientes, porque o outro era muito escuro, muito claustrofóbico, tinha muita luz faltando. Nesse tem ambientes que você enxerga tudo, parece só do meio-dia, sabe? Mas nem por isso ele deixa de ter o seu lado de terror. A armadura tá mais... Eu não sei. A armadura do segundo, apesar de... Ah, isso é uma coisa que a gente não mencionou.
É porque a gente vê o rosto dele no 2, né, cara? Eu acho muito bom isso. Você dá personalidade.
Eu acho que não faz diferença isso, pra falar a verdade, o rosto dele ou não.
Porra.
Uma coisa que a gente não falou, mas DLC desse jogo era uma coisa muito bacana em termos de conteúdo. Não que era legal pagar por DLC, mas você tinha armaduras diferentes, armas diferentes. Isso era muito legal, um tipo de armadura. E você vê que a armadura no 2, a armadura é mais high-tech, se eu posso colocar assim. Porque o primeiro era uma coisa, parecia... uma coisa feita na forja mesmo, sabe? A do primeiro é mais rústica, é mais trambolhão. No 2 você percebe que tinha uma coisinha mais... um design mais sleek, aquela coisa... um design mais Apple, sabe? De uma armadura, sim, assim.
O primeiro ele tinha uma armadura meio Gears of War, assim, sabe? E agora tá mais clean o negócio.
É, mas que se bem que a armadura do Gears não é armadura de verdade, né?
Não, eu tô falando de robusto, né? Assim, são personagens... Uhum.
Era mais... bem mais robusto do primeiro, é.
E agora tá mais ok. Acho que ele lembra muito um pouco, no 2 aqui, ele lembra mais Bioshock, assim, sabe, de um certo ponto.
Você acha? Eu não acho tanto, não.
Não, mas eu tô falando da habilidade de você no combate, sabe? No combate em si, sabe? Alguns projéteis que você joga, assim, com as armas. Eu acho que ele lembra um pouquinho. Mas o que eu gosto muito do Dead Space mesmo, da continuação, é porque, cara, eu sou fascinado por som, sabe? Assim, a qualidade de música, de efeitos sonoros. E, cara, o Dead Space 2, ele dá uma melhorada absurda. Que ele consegue te causar tensão, irmão. Só de você andar, sabe? Você tá andando, sim, você sente um som assim.
O 1 já era foda, né, mano?
Sim.
O 2, então, eles deram um salto. E você jogar esse jogo de fone também é outra experiência, hein? Não é à toa que o mano do...
Coisa relacionada a terror, né, mano?
Não, mas tem um jogo que... Mas esse é pior, é o que o Juras falou. Se fosse em filme, isso é... Como que é a categoria, o Juras? Que tem até o Oscar e tal? É mixagem de som?
Mixagem e edição de som, é.
Exato, cara. Essa categoria no Dead Space é absurdo, porque é detalhezinho. Coisa que cai no chão, o passo dele, o passo dos inimigos, o tiro das armas.
Até a respiração, cara. É muito foda isso. É muito detalhado. E eu entendo quem gosta de jogar videogame, por exemplo, com aqueles homes, né? Os home theater lá espalhados assim pela sala. Aí você consegue ter uma imersão cinema. Mas o fone de ouvido, cara, ele concentra no teu ouvido ali.
É absurdo.
E, cara, é muito foda. Eu sei que tem muita gente que gosta de jogar videogame, sei lá, escutando podcast, escutando música, sabe? Escutando outras coisas que não o som do jogo, sabe? O Dead Space, ele... Você perde uma porcentagem muito grande se você não estiver escutando o som do jogo. Porque a imersão que o som traz é absurda, sabe? Assim, foi um trabalho magistral da Dead Space 2. Eu acho maravilhoso. Ô, Bruno, Dead Space ganhou mais uma continuação, né? O Dead Space 3, né? E eu não joguei Dead Space 3, infelizmente.
Na verdade, até teve uma evolução do jogo no sentido de tentar... Aí eu acho que foi uma influência maior até da própria EA, tentar agarrar mais o público, porque o primeiro ele era uma experiência muito focada no single player, uma experiência muito única pro jogador. O 2, eles mantiveram a campanha single player e colocaram um elemento de multiplayer, um modo lá pra você... Parte joga como herói, é aquela coisa clássica, e parte joga como necromorfo, sabe? E aí o 3, na verdade, ele pega esse modo, essa ideia, digamos assim, e ele pega no 3 uma campanha em co-op. O 3, ele joga, você tem a possibilidade, que inclusive muita gente criticou na época, porque, agora virou jogo de ação de verdade, porque você tá jogando de 2, aí o jogo fica fácil demais, é muito tiroteio, pouco terror, é pouco do que a gente queria antes. Apesar de o 3 foi realmente o jogo que eu menos joguei, tá? Em termos de recepção do público também, ele foi o que teve a recepção mais fraca. Mas talvez eu precise rejogar o 3 pra ver se ele realmente tá tão ruim assim. Porque às vezes tem isso também. Você joga um jogo muito... mas eu saudade do 1, saudade do 2. E aí você acaba criticando o jogo muito mais pelo que ele não é do que é. Porque na teoria eu deveria gostar muito dele porque ele tem o que eu gosto, que é co-op, sabe? De campanha. Mas realmente ele foi um pouquinho criticado em função disso. E talvez até nós não tenhamos mais Dead Space em função do que o 3 foi. Ele continua, tá? A história do Isaac. Agora eles colocam um outro protagonista, que eu não lembro o nome.
Ele mata pessoas aqui, sabe? Eu acho que muda um pouco o estilo do que eu tava acostumado com Dead Space, sabe? Eu sinceramente, eu não sei porque é que eu não joguei Dead Space, já que eu gostei muito do 1 e do 2, sabe? Mas... Acho que foi o tempo, e aí ele passou batido com outros lançamentos e acabou sendo atropelado. Acontece muito isso, né? Quando às vezes saem muitos jogos próximos, um grande jogo que você tava esperando pode acabar passando batido, tipo um Shadow of Mordor da vida. Se ele sai junto com outro jogo grande assim, eu adorei o Shadow of Mordor 1, Sombras de Mordor, né? Eu tô empolgadaço pra jogar com sequência, mas se sai um outro jogo, sei lá, se eu compro um Zelda, um Switch e um Zelda... Eu vou ficar imerso no universo do Zelda e vai passar o frisson do Shadow of Mordor e eu vou acabar esquecendo que esse jogo existe, sabe? Então acontece, sim, esse
acontece
tipo de coisa.
Acontece isso com muito jogo, mano.
Pois é, infelizmente com a demanda, né, você... Ainda mais esses jogos que estão cada vez maiores, você não consegue ficar pouco tempo. Tipo, um fim de semana aqui eu vou zerar esse jogo, sabe? E é difícil acontecer isso. Sabe?
A maioria dos jogos, nem se você não fizer nada no final de semana, você não consegue zerar. Isso aqui é foda. Apesar do caso do Dead Space, ele é até uma experiência que você consegue terminar em algumas horinhas e tal. Algumas assim, vai, na primeira jogada, umas 10 horas. Que é bom, que é um tamanho bom, assim, eu acho, né? Só que sabe o que é uma coisa que você comentou que é engraçado? O Dead Space 3, ele saiu em 2013. Apesar de ele ter saído no começo do ano, mas o que, que a gente teve de jogo em 2013? GTA V, teve The Last of Us.
Já é um suga-vidas foda, GTA.
Não, então, é o tipo
de jogo... The Last of Us, Evander.
Sim. Suga o ar dos outros jogos, sabe? Não tem como. Mas não só isso. É engraçado você parar pra pensar que esse jogo, ele surgiu lá na geração 360 Play 3. E a própria Capcom estava buscando outras coisas fora Resident, e outros jogos tentaram buscar essa influência, digamos assim, esse tipo de jogabilidade, aquela coisa do terceira pessoa, uma visão um pouquinho mais próxima do ombro e tal. Tem um outro jogo que é contemporâneo também dessa leva, que é um jogo que eu adoro o primeiro, e aí o segundo deu uma desandada boa. Não. Foi o Lost Planet.
Lost Planet, grande Capcom. Era bacana. Eu não gostava do sistema de mira, que era meio... Ela flutuava pela tela de uma forma que eu achava esquisita. Ela não ficava no centro da tela, como é geralmente a mira de qualquer jogo.
Tu falou o quê? Grande Capcom?
Capcom.
Capcom, porra.
Capcom.
Capcom.
Parente da Capcom.
Meu filho, você é de onde?
Sou...
Você é de Massachusetts ou você é do bairro de Fátima?
Sou bairro de Fátima, antes Parquelândia. Capcom.
Então, Capcom. Esse caso do Lost Planet foi uma tentativa da própria Capcom em aproveitar assim, um modelo já estabelecido e tentar colocar uma franquia nova. Lost Planet tem muito também em comum com o que foi, eu acho, né? O Dead Kung Space.
Fu? Eu não lembro desse nome do jogo, não.
Lost Planet?
Falou Kung Fu aí.
Cara, aqui tá só o Carlos Alberto, hein, mano?
O que você falou?
Como que foi, caralho?
Ah, eu falei, caralho, teve DLC de artes marciais no Lost Planet.
Do Lost Planet. O cara larga a arma no chão e vai lutar mão a mão com os caras.
Dando na neve.
A pegada do Lost Planet, que tem uma coisa... Por que eu falo que eles têm em comum? Uma coisa do Lost Planet que você tinha que lutar o tempo todo era controlar a temperatura, porque aquilo causava dano pro teu personagem. Então você tinha que estar o tempo todo buscando alguma fonte de calor pra não morrer. Né?
Bacana, era muito bacana. E você pegava dos bichos e você matava.
Exato. E outra, você nisso ele lembra até um pouquinho lá o Tropas Estelares,
né? Aquela... Caramba, bicho.
Você tá destruindo os inimigos e insetos, tá coletando fonte de calor deles. E outra, o jogo tem mecha, só que se você usar o mecha, se consome mais calor, então tem um risco. É a questão do risco e recompensa. Se você usa os mechas, como é que você faz? Putz, eu tô perdendo calor muito rápido, mas eu vou matar os inimigos mais fortes também, né? Então como é que fica isso? E é muito legal, tipos diferentes de mech. Mas por que eu mencionei o caso do Lost Planet? O Dead Space também tem esse momento de tensão, não com calor, mas com oxigênio. Existem muitos momentos durante...
Igual o Sonic! Ah, eu entendi agora o ponto...
Pronto.
E no Sonic 2, é isso?
Ou seja, Sonic, mas o... Sonic Vitor... Além de você tomar conta da tua barra de energia, além de tomar conta da tua barra lá do poderzinho lá do Stasis, você tem que tomar conta do oxigênio, porque em alguns ambientes você tem falta de oxigênio, gravidade zero, e aí você tem que conseguir cruzar aquela área. É muita coisa pra você ficar preocupado, e isso só aumenta a tensão. Tem inimigo lá, o inimigo tá vindo pra trás de você, gravidade zero, o inimigo flutua, ele não vem pelo chão, você tá perdendo ar, você tá correndo, vem um meteoro, tá vindo uma chuva de meteoro do lado de fora, você tá tentando atravessar a nave. É muita tensão, cara, é muita tensão. E Dead Space, de verdade, é fantástico, nossa...
Eu vendo jogos aqui, Bruno, de 2013 realmente foi um ano... Porque foi um ano de fim de geração, né, também, né? 2013 ali, né? E aí saiu todo jogo, assim, que tava lá engatilhado pra ser os finalmente da geração PlayStation 3 ali e Xbox 360. E até da Nintendo mesmo, porque saiu o Zelda lá do 3DS, sabe? O A-Between... O próprio The Last of Us, sabe? O Tomb Raider. Foi um ano muito foda, acho que por isso que passou batido pra mim, sabe? O Dead Space 3. E eu não sou muito de ser influenciado assim, a crítica não tá gostando, por isso não vou jogar, sabe? Assim, eu prefiro ver um gameplay no YouTube e ver assim, pô, acho que eu vou gostar desse jogo e ir lá e comprar e tudo. Ainda mais uma franquia como Dead Space, que pra mim eram dois jogos maravilhosos, sabe? Assim, e... Não tinha como errar no terceiro, na minha cabeça, assim, sabe? Eu nem sei se errou, porque eu também não joguei. Enfim. Vamos pras notas aqui para Dead Space. Não tem mais jogo, né? O Dead Space 4, muito esperado aí, né?
Então, durante um período, o pessoal chegou a questionar se a EA continuaria, mas por causa das vendas do 3, ela falou que ela teria que considerar muito. E aí vem a palavrinha que vem o medo, porque eles não entenderam a mensagem, porque o público acabou não comprando o 3, talvez porque ele tenha sido muito diferente do que era o 2 e do que era o primeiro. E a mensagem que eles entenderam foi justamente o oposto, porque durante uma entrevista, o game designer lá da época falou, olha, mentira, não foi nem o game designer quem falou, foi um representante da EA. Ele falou assim, não, se for pra trazer Dead Space 4, a gente vai ter que planejar melhor pra aumentar o escopo, o apelo ao público. E é o contrário, porque foi justamente por querer ampliar aquela coisa. A gente até mencionei, começou colocando multiplayer no 2, aí foi tentando expandir, você acabou afastando um pouco o teu público original. Se você vai tentar ampliar isso, você vai fazer ele ser menos Dead Space ainda, sabe? Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, não é tão provável que volte. Eu gostaria muito que voltasse, sabe? Mas não tá aparecendo tão bem. E outra coisa, não tem só esses três jogos que a gente falou, essa é a franquia principal. Mas chegou a sair spin-off dele também. Tem o Dead Space Extraction, tem o Ignition, e aí tem a versão Dead Space pra iOS também.
Ah, que maneiro. Mas, Bruno, eu sei que o Dead Space, ele ganhou uma expansão de universo com suas animações, né? Tem uma animação que é um prequel do primeiro Dead Space. E depois teve uma continuação que é o Dead Space Downfall. E o outro é o Aftermath, que é engraçado, cara. Que ele mostra... Ele se passa... O Aftermath se passa entre o primeiro e o segundo jogos. E o Downfall se passa antes do primeiro. É um prequel mesmo. E saiu o HQ também, ou seja, eles expandiram o universo do Dead Space.
Sim, é multimídia, porque é um conceito muito interessante. As animações do Dead Space são bacanas. Eu não acho que estão no mesmo nível do jogo, então eu gosto bem mais do jogo, mas as animações são bacanas. Os spin-offs que a gente falou, que também são prequels, né? No caso,
sim.
O Ignition, se eu não me engano, ele é uma prequel do 2... E aí o Extraction é uma prequel do primeiro. E os personagens aparecem, tá? Não é o tipo de prequel que é um monte de gente avulsa que eu nunca vi no jogo. Não. Tanto que o cara do Ignition acaba aparecendo no 2. Então os personagens desses, entre aspas, spin-offs aqui, eles estão ali. Eles aparecem mesmo, né? Então acabou fazendo um sucesso até, eu acho que justamente pelo apelo. Aquela coisa que a gente falou, é o sci-fi misturado com aquela coisa alienígena que traz muita curiosidade, atiça a curiosidade, né, de todo mundo.
Aí o visual da animação lembra muito aqueles desenhos mais novos do Caça-Fantasmas, assim, sabe? Os personagens com o rosto um pouco mais retangular, assim. Mas mais legal, legal pra expansão do universo. Acho bacana quando um jogo de videogame consegue transcender, sabe, o universo dos videogames. E não sei nem se tem livro, sabe? Será que saiu o livro Dead Space?
Tem, sim.
Tem livros. Tem vários livros, inclusive. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros. Caraca, meu irmão. Porra, Bruno. Universo expandidão, hein? Sim. Estão perdendo tempo aí, pô. Né? 7 anos aí, 7 anos não. 4 anos pra lançar um novo aí. Será que eles vão anunciar, não? Um ano que vem, 2018, 2019, sei lá.
Sei, cara. Dependendo da EA aí, tá meio difícil também.
A EA tá expandindo o universo do FIFA desde quando?
20 desde anos. Desde 93.
Pois é.
Desde 93, cara.
Eu ia dizer, Wanda, assim, que ano 2013 foi foda, porque saiu muito jogo, saiu o FIFA 2014. Ah, muito bom. Gente, vamos para as notas aqui para Dead Space, esta franquia maravilhinda. Easy, acorde do seu sarcófago.
Eu vou te falar, dessa safra aí de late 2000s, a EA tava fazendo bosta pra caralho, adquirindo empresas e cagando os produtos delas. E aí o Dead Space.
Você sabe que você aposta... tá falando isso especificamente por você causa mandar... do Plants vs. Zombies, né?
Não é só por causa do Plants vs. Zombies. Tem a Eastwood também. Mas o Plants vs. Zombies foi quando eu finalmente. Eu aceitei a realidade, Bruno, porque isso é uma parada que se fala desde o final dos anos 90 e eu nunca vi qual era o grande problema da EA. Mas aí teve a PopCap e teve a Eastwood e eu fui obrigado a admitir que aquilo não era só birra de gamer chato. É porque a EA realmente, ela faz a merda. Então, tem isso. Foi uma aposta num IP novo, numa época em que a gente já tava vendo a EA como criativamente falida. Ela só sabe pegar a produção dos outros, tentar bancar em cima disso e foder a porra toda. E no processo alienar os fãs daquelas marcas. E não, e o Dead Space foi um tiro muito certo. Numa época em que foi surpreendente pra eles acertarem dessa forma. Um jogo muito foda, ambientação incrível, combate é bem satisfador, foi bem inovativo a parada daquele cutter lá que ele usa.
Satisfador e inovativo.
Cara.
Não, a Luciana Gimenez, eu chamo ele de Luciana Gimenez todo mundo.
Satisfatório, satisfatório, é. Satisfatório.
Inovativo.
Satisfatório inovador. Satisfatório
inovador. Izzy, eu amo isso, Izzy. Tu tem noção do quanto eu amo isso, mano. Tem noção não, mano. Acho isso maravilhoso, mano.
Mas sabe o que é pior? Não tem nem sentido, porque satisfatório em inglês não é, não é satisfatório.
Ele já tá louco, certo?
É um outro idioma, mano.
O que eu falei?
Você falou satisfador e inovativo.
Acho que era de satisfação inovador, né?
Satisfying, Izzy. Como é que você conseguiu chegar em satisfador,
velho? Relaxa, eu tô namorando uma brasileira agora, o português vai voltar a mim. Fique tranquilo.
Obrigado, Izzy. Tudo bem.
Ele não pode nem dar desculpa de anglicismo, mano, porque não faz sentido.
É burrice. Eu não dei essa desculpa, Bruno. Eu admito que eu sou burro.
Prossiga, Israel.
Prossiga com o seu conceito inovativo de dar reviews, vamos
lá. Um conceito super, super disruptivo aqui. Eu vou dar aqui pro Dead Space, eu vou dar 94 vidas, cara.
Porra, bonito. Excelente.
Jogo honesto.
Ô, Evandro, por favor.
Cara, eu concordo com praticamente tudo que o Izzy falou. É um jogo muito satisfativo em vários... em vários quesitos, principalmente a ambientação. O primeiro eu terminei, eu lembro que eu jogava com... Não tinha medo, mas a ambientação dele era foda.
Inovativo.
Joguei no fonezão, no Steam, satisfativo é a palavra do dia.
Satisfativo.
E, cara, a gente não aprofundou muito no enredo, né, porque o Bruno é contra spoilers e tal, mas ele tem... O jeito que ele conta a história eu acho bem legal, porque não para pra contar a história, você vê com elementos do próprio jogo, e audiologs, e arquivos que você encontra, e isso... Eu acho bem bacana esse jeito de contar a história. E o lance do pause, como eu falei, o fato de não ter HUD, de tudo, é como se você estivesse lá. Se você estivesse lá, era aquilo que você ia estar vendo, se você fosse o Isaac. E isso eu acho muito foda, porque praticamente não tem jogo que tem isso. De você... É o que a gente falou. Você pausa, você tá lá seguro, fica meio parado. Até o Zelda, que a gente elogia tudo relacionado a Zelda, inclusive muita gente tira as paradas da HUD dele porque considera meio poluída. Então, o jogo conseguir ser o que ele é, e em relação à jogabilidade, ao enredo, tudo, e ser satisfatório dentro do que ele se propõe, Dead Space consegue, e assim, num tipo de jogo que o Resident já estava estabelecido, né? Tudo, tinha tudo pra falar assim, só mais um clone de Resident. E não, como o Bruno falou, ele tem as suas características próprias, é um baita jogo, joguei pra caralho, o primeiro eu terminei, o 2 eu joguei um pouco menos, e o 3 eu sequer vi a fuça dele até hoje, também, talvez... Pelo mesmo motivo que o Juras falou aí, saiu numa época que não fui atrás.
Favoreceu, né,
cara? Ele não passou nem perto e eu também não me liguei pra ir atrás. Mas, no geral, é uma baita franquia. Caso o amigo ouvinte não tenha jogado até hoje, recomendadíssima. E, cara, darei 95 vidas.
Excelente.
Ô, Evandro, só um comentário desse negócio da pausa. Quem tem o Switch... O Jurandir não tem ainda, então ele não tem como saber, mas quem tem a Switch aí e joga Zelda... Isso é minoria, gente, ó. Aquela roubadinha básica, como você vê como faz diferença uma pausa de verdade, quando o jogo para, que você dá aquela roubadinha básica, você tá ligado no Zelda, aquela queda gigante que você sabe que vai morrer, que você dá aquela pausa e usa o teleporte só pela zoeira, pra não ter que voltar e
carregar. Já fiz isso.
Que tem a estamina, né, a estamina acaba, então, no Dead Space já não daria.
Exatamente. Olha só, vou dar minha nota aqui para Dead Space, essa dupla de jogos maravilhosa, assim, acho que a trilogia como um todo, assim, se for avaliar, assim, é bem acima da média, sabe, e apesar de eu não ter jogado o terceiro, mas os dois primeiros eu acho que são jogos maravilhosos, o segundo, então, puta que pariu, que jogaço, é uma evolução, é bacana quando você joga um primeiro jogo, e aí sai a sequência e o jogo é tão bom quanto o primeiro e consegue trazer novos elementos, você continuar embarcado naquele universo. São as melhores sequências, na minha opinião, sabe? Assim, eu não gosto de continuações que são completamente diferentes, sabe? Assim, que muda tudo, sabe? A não ser Final Fantasy da vida, mas Final Fantasy, ele é só numerado, mas não é continuação, sabe? Se você considerar o 6 e o 7... Pô, são 6 e 7, mas não são sequências, sabe? Eles são jogos bem diferentes, é outra coisa, né?
Final Fantasy é o espírito. Final Fantasy, né?
Exatamente. E aqui, no Dead Space, cara, é muito foda, porque eu já gostava muito do primeiro, e quando eu joguei o segundo, eu disse assim, caraca, que foda, que evolução. É uma coisa que eu espero muito no Red Dead Redemption 2 ali, sabe? Que vai manter a essência do primeiro Red Dead, vai trazer um monte de coisa nova, um monte de... cenário novo e tudo, é o tipo de continuação que eu gosto, particularmente. E pra franquia inteira eu vou dar 97 vidas, é muito acima da média pra mim. Oh. É um jogo muito legal, um universo muito bacana, muito rico,
sabe? Eu acho que eles souberam também aproveitar essa riqueza desse universo. Talvez não dentro dos jogos, porque os dois que funcionaram muito bem, né? Com Dead Space 1 e 2, eles são mais claustrofóbicos, né? Eles são menos expansivos, assim, eu diria. Mas eles correram atrás de outra forma de expandir esse universo. Com os livros que a gente acabou de descobrir aqui, que tem um monte de livro bacana aí que foi lançado, contando a história desse, do jogo, do universo e tudo mais. E talvez aprofundando uma coisa na religião, que é um tema muito foda do Dead Space, sabe? E se a gente tivesse espaço de spoilers aqui, a gente poderia conversar, porque valeria muito a pena uma discussão sobre isso, sabe? Quando a humanidade evoluir tanto que ele começa a correr pelo espaço, um negócio meio Prometheus ali, sabe?
Pelo bem Scott, ou pelo mal, você tá falando?
Não, assim, pela expansão, assim, sabe, dos criadores do universo, sabe, quem foi que criou tudo isso, sabe, acho uma discussão muito foda, sabe, acho uma discussão legal, e eu acho que o Dead Space faz isso bem, e o meu jogo favorito é Dead Space 2, então fica 97 vidas, parece jogo maravilhindo. Bruno?
Curiosidade, Juras, qual sua nota pra Prometheus depois que você assistiu o Alien Novo?
Prometheus eu ainda acho um filme muito, muito bom. Nota 8 pro Prometheus. O Alien Novo é uma merda. Não sei como é que o Easy elogiou esse filme. Inacreditável.
Ele tá louco.
Elogiar o
Covenant. Ele caiu com a cabeça no chão, só pode.
Mas eu não sei como é que tu elogiou o Covenant. É inacreditável isso. Pra mim é...
Quando foi que eu... Tu tá falando sério, né? Tu tendo problemas mentais aqui? Ao vivo, na frente da gente?
Tu elogiou o Covenant. Você elogiou, só pra
você tá louco?
Você tá lá, você mediu palavras pra falar de Covenant. Eu vi, você tem lá no seu vídeo lá. Mal Prometheus, eu sei que você gosta de Prometheus também. Não vem com esse papinho que você adora desmerecer aí e entrar na onda do Jovem Nerd, essa turma aí. Mas você tá falando, gosta, velho, de Prometheus. Eu sei que você gosta.
Não, eu acho que Prometheus envelheceu um pouco melhor. Ele tá. Tipo, eu assisto hoje, eu consigo apreciar ele um pouco mais do que na época, porque eu tava muito no hype. É o retorno ao universo Alien desde. Assim, o universo canônico, né? Porque Aliens vs Predador 1 e 2 não contam como canônico. Então, é a primeira vez que a gente volta aquele universo de forma canônica, desde 97, eu acho, quando saiu Alien Resurrection, né? Qual é o nome do maluco francês lá que diria essa porra? É o roteiro do Joss Whedon, você acredita nessa porra?
Ah, Joss Whedon.
Sério?
Sério,
o Resurrection é dele?
É dele.
Ele não gosta de ser creditado, tá? Só pra avisar.
Justamente nem por isso eu gostaria se fosse por isso.
É justamente.
Jean-Pierre Genois, o diretor do Amelie.
Jean-Pierre Genois, exatamente. O francês maluco aí. Não sei nem o que ele fez depois disso. Mas enfim, é a primeira vez que a gente tá retornando àquele universo. E não apenas isso, mas com a porra do Ridley Scott de volta na cadeira de direção. Então, você imagina como é que tava. Eu sou fãzíssimo. Quem me conhece sabe que eu tenho aqui em cima um pequeno diorama com várias action figures de Aliens, que é o meu filme, um dos filmes favoritos da minha vida inteira. Então, eu tava com hype na estratosfera. E o filme foi aquela bosta.
Aliens do James Cameron.
Aliens do James Cameron. Sim, o que que tem? Eu gosto do Alien também. Eu gosto dos dois. Eu gosto mais do Alien, porque o Aliens tem mais ação, tem a Power Loader, que desde criança eu tenho fascínio por robôs, que você entra e usa o robô, né, dentro do robô, então tem mais ação, como eu falei. É foda, é um filme, é a melhor, talvez seja a melhor continuação da história do cinema, só perde pra um outro filme do Cameron, que seria Exterminador do Futuro, a parte 2. Então eu tava num
hype. O Chefão 2 também é melhor que o primeiro, hein?
Puta, muito melhor, mano. Os dois são do Cameron, então não dá pra dizer que a visão foi diferente.
De Volta pro Futuro 2.
Ah, não, De Volta pro Futuro 2. De Volta pro Futuro 2. Caraca, só continuação fodona, hein?
De Volta pro Futuro 2.
Poderoso Chefão 2. Hein, Izzo? Achei o Poderoso Chefão 2? Acho melhor do que o primeiro.
Muito foda. É melhor do que o primeiro. Essas são as continuações melhores que tem. Tipo, De Volta pro Futuro 2. De Volta pro Futuro 2, a metalinguagem do filme é realmente brilhante, mas ele não era meu favorito quando eu era criança. Eu gostava mais do primeiro.
Eu também. Mas ultimamente... Assisti recentemente, mês passado, Izzo. Achei mês passado 2 e eu...
Eu gostava muito das cenas no futuro, eu achava aquilo foda. E aí quando o filme ficava um pouco mais complexo, ele tendo que voltar pra 55, e aí ele ficava despistando dele mesmo. Aquilo era um pouco complexo pra mim quando eu tinha, sei lá, meus 9 anos. Então aquela parte do filme eu perdi um pouco de interesse. Eu gostava mais da parte que ele estava no futuro. Eu queria que o filme fosse todo no futuro, inclusive.
Macho, eu assisti De Volta pro Futuro 2 recente, um mês atrás mais ou menos, e... Cara, eu tive uma sensação que eu não tive quando eu vi milhões de vezes anteriores, assim, sabe? De que é melhor do que o primeiro, porque é muito intrincado, assim. Aí, botei no Twitter isso, né, rapaz? Tô com aquela sensação de que De Volta pro Futuro 2 é melhor do que o primeiro. Apesar de serem duas obras de arte, acho dois filmaços e tudo. E aí, o Jovem Nerd chegou lá no Twitter, né?
Lambda, 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 Jurandir.
É, não é assim não, tem um furo. Tem um furo lá no... do bife, bife velho, não sei o quê.
Ele escreveu lambda, 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 Jurandir?
Não, mas é imagina o Jovem Nerd, ele fala isso, sabe? Ele falando... Chega assim, lambda, lambda, lambda.
Mas que furo, caralho? Que furo, porra?
Não, do bife velho que ele pega lá e depois ele volta e...
Não é furo.
Não é furo. Mano, pois é, eu falei assim.
Existe uma explicação canônica. Existe uma explicação perfeitamente canônica pra isso. O que acontece é que o Biff tinha acabado de dar o Amanaki pro Biff mais novo. E as mudanças temporais, elas vão se afastando do ponto de origem como quando você joga uma pedra no lago. São ondas. Então não tinha chegado completamente no ponto dele. E tava chegando aos poucos. É por isso que o Biff tá morrendo naquela cena em que ele quebra... A bengala dentro do DeLorean, né? E as mudanças simplesmente não tinham propagado. É que nem você muda o site, o DNS propagou em algumas áreas, mas não em outras.
Isso aí.
É basicamente isso. Jovem Nerd, essa porra nenhuma.
Caraca. Lambda, 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 Jovem Nerd. Vacilão. Mas enfim. Bruno?
Sim.
A nota era de quem?
Sobrou minha, caralho. Sou eu, caramba.
Pô, vai, meu filho. Ah, não, porque a gente tá falando de Prometeu. Esse é, a gente, né? 99 Vidas Clássico, né?
Eu vou muito além, porque eu acho que tem. Eu falei, a gente falou de Prometeus e tem sim um quê de Prometeus no Dead Space.
Ô, spoiler!
Não, só falei isso, ué. Ixi, tem tanta coisa no Dead Space.
Eu acho que é porque, pra quem sabe, já sabe exatamente o que tá se referindo, então
não esquece. Não, não necessariamente.
Mas segue, segue.
Eu posso estar falando que tem um gigante careca branco, e aí?
Ô, spoiler!
Prometeus é um clássico.
Jundito tá com isso,
mais, Prometeus é um bom filme, bom.
Sim, Dead Space, mano.
E o calma, e o Covenant só é uma porcaria justamente porque eles tentaram esquecer o Prometeus. Porque se ele fosse uma continuação direta do Prometeus, seria muito melhor.
Explicando coisas e tudo.
Exatamente.
Tudo que faltou no Prometeus.
Os dois são, o Prometeus, ele foi um filme bosta no lançamento e hoje eu consigo assistir apreciando pelo que ele é. O Covenant, eu não consigo ver isso acontecendo. Eu acho que ele é bosta do começo ao fim. Ridley Scott tem que se aposentar. Deixa quieto essa porra. Eu vou te dizer. Sabe qual é a pior coisa? Eu vou te dizer qual é a pior coisa que acontece nessa porra aí. O Prometeus e esse revival do Alien, eles me fuderam duas vezes. Eu vou dizer por quê. Quando estavam planejando... Quando o Prometeus estava nos developing stages, né? O Guilherme Del Toro estava produzindo um roteiro de At the Mountains of Madness, que é uma história do H.P. Lovecraft, que também trata disso, de alienígenas antigos que pisaram a Terra e podem ser os criadores da humanidade. Como eles acharam que os roteiros eram muito parecidos, o Guilherme Del Toro desistiu de adaptar o At the Mountains of Madness, que é uma das minhas histórias favoritas do H.P. Lovecraft, que eu sou muito fã, e foi fazer o Pacific Rim. Beleza. Aí o que acontece? Ou seja, o Ridley Scott me fudeu aí. Eu não pude ver uma adaptação de filme do H.P. Lovecraft por causa do Ridley Scott, por causa da porra do Prometheus. Beleza, eu perdoei, tá? Quando, em 2014, eu acho, o Neil Blomkamp, que é o diretor de Distrito 9, de Elysium e de Chappie, né? Os dois últimos são meio fracos, mas District 9 ainda é um dos meus filmes favoritos de ficção científica. Muito bom mesmo. Ele tava produzindo no tempo dele mesmo, não era projeto do estúdio. Ele próprio tava contratando artistas conceituais e roteiristas para trabalhar no roteiro do que seria uma continuação direta de Aliens de 86 do Cameron. Ou seja, ele ia ignorar o Alien 3 e o Alien Resurrection e os AVPs que não contam porque não fazem parte da cronologia oficial.
Apesar do Work Title ser Alien 5, né?
Sim, o Work Title era Alien 5, era só um Working Title, né? Que era o nome que se usa durante a produção, não é o nome oficial. Mas não seria Alien 5, seria um Alien 3, um Alien, uma continuação de Aliens, ou então Aliens 2, se você quiser levar por esse lado. Beleza, eu tava ensandecido no hype, porque eu gosto do Neil Blomkamp, o world building dele.
Os desenhos dele?
As artes, o conceitual. O Neil Blomkamp, tanto no Chap quanto no Elysium, o terceiro ato do filme, ele meio que degringola. Mas ele bola conceitos muito bons e ele não tava fazendo roteiro ele mesmo, ele tava vendo roteirista, então eu tava com a fé. Mano, eu tava muito animado pra essa porra. A Sigourney Weaver falou, numa entrevista, esqueci com quem, acho que Conan O'Brien, falou que ia acontecer. O Michael Biehn, que é o Hicks, falou também que ia rolar. E eu tava enlouquecido. Aí aparece a porra do Covenant. E o Ridley Scott fala: não, cancela essa porra toda aí. E a Fox falou: cancela essa porra toda aí.
Né, ele falou assim: Alien é meu, que se foda esse puto aí.
Falou: é meu. O Ridley Scott me fudeu duas vezes. Eu não pude ter um filme do H.P. Lovecraft. Eu não pude ter um Alien, continuação de Aliens, do Neil Blomkamp. Como é que eu vou gostar desse filme? Eu vou pro cinema. Jandir, eu fui pro cinema assim: é bom essa porra ser excelente. Porque se não for, eu vou odiar o Ridley Scott pro resto da minha vida. Aí vem aquela merda.
Quando eu vi aquela mulher naquela nave, fazendo tudo que ela fez, ela explodindo a nave sozinha, só com as trapalhadas dela, eu...
Três patetas.
Ela escorregou no negócio, no sangue. Duas vezes, explodiu. Macho, não faz sentido aquele negócio. Pra mim, eu fiquei assim, não, gente, isso não é sério.
O filme é um filme com alguns conceitos bem interessantes e dentro de um bar de bola. É tipo você ver um tolete gigante, aí tem um grãozinho de milho ali. Aí você fala, pô, ali, ó.
Não, e aí a Fox deixou todo o negócio, toda o background que a gente queria ver, né? Rapaz, uma continuação de Prometheus. Ela deixou pro YouTube. Aí tem no YouTube lá, os curtas.
A cena lá, The Last Supper, né? Isso. Que tem qual a lógica disso, filho da puta? Qual a lógica? É que neles terem colocado Guy Pearce em maquiagem de homem velho só pra ter uma cena no YouTube dele novo fazendo um TED Talk lá da Wayland. Da Wayland.
Qual a lógica disso? Inacreditável, enfim.
Todo o trabalho de dinheiro, de tempo, tudo isso pra beneficiar a experiência de você ver um vídeo no YouTube. Isso qual aí. A lógica?
E a semana que vem a gente tem um Rapadura Cast novo, galera.
Seja bem-vindo.
Você, por favor, não fale dessa porra desse filme na minha frente, que eu fico triggered.
Bruno, notas.
Muito bem. Minha nota pra franquia Dead Space como um todo é 97 vidas, concordo.
Que pariu, meu irmão. Foda demais, mano.
Pô, é uma das melhores notas da história, 99 vidas.
Com certeza. Hein,
tirar a média.
Mas é foda demais Dead Space, cara. Tá maluco.
Não, é muito bom, cara. Eu acho que os conceitos que eles trouxeram, de novo, é óbvio que de começo o pessoal sempre vai comparar com Resident e tal, mas ele caminha com pernas próprias, seja na história, que como a gente falou, ficção científica com alienígena não tem. Tem como dar errado que Alien, o Covenant prova, né? Mas, no geral, é uma combinação que funciona e muito bem. E no caso Dead Space, isso vem acompanhado de mecânicas novas, aquela coisa do desmembramento, na época era fantástico, e a gente não vê isso acontecer com tanta frequência até hoje. Tem jogo que você tira na perna e o cara começa a mancar? Tem. Mas nada era comparado ao Dead Space na época, de que o desmembramento era uma parte central da jogabilidade. Ele era necessário que você aprendesse, sabe? O clima dos dois primeiros jogos é fantástico, sabe? Jogabilidade em cima, não teve um momento da jogabilidade que eu falei assim, nossa, que jogabilidade ruim, que não responde. Muito pelo contrário, você tá tenso, você tá equipado, mas você nunca se sente super poderoso, sabe? Você sabe que qualquer inimigo pode de repente vir te matar, então você tem que estar sempre esperto. E como eu falei, apesar dos comparativos com o Resident, ele é um jogo dele, ele é próprio. Eu gostaria muito de ver uma sequência desse jogo e com certeza recomendado. O primeiro e o segundo, com certeza. O terceiro, eu só não vou recomendar porque eu tô com vontade de voltar e jogar. E talvez ele não seja tão ruim quanto a minha memória da época me diz. E também por causa da inundação de coisas que deu em 2013 a gente não deu atenção devida. Mas é isso aí. 97 vidas muito bem dadas. E como Evandro bem ressaltou, é uma das melhores notas para um jogo que não é super hypado, sabe? Porque dá nota alta para Final Fantasy e todo mundo dá. Mas no caso de Dead Space, realmente é bom ver esse reconhecimento, né?
A gente falando sobre Dead Space, abre a esperança de falarmos um dia sobre Devil May Cry? Interrogação.
E começa com D, né? D, Dead Space.
A gente tá nessa lista no cronograma?
Mas, mano, já avisamos que Devil May Cry não vai ter uma nota tão alta, hein?
Por quê?
Não, 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 não diga isso, senhor Evandro. Não diga isso.
No geral, não tem, mano.
Não, o Devil May Cry tem um tropeço feio,
Geraldo.
Que é o Devil May Cry 2. É um tropeço grande o Devil May Cry 2.
No Geraldo, mas eu gosto muito do primeiro. Pô, primeiro, eu tenho história.
O céu também é bom, hein?
Devil May Cry, eu tenho história. Vamos gravar semana que vem? Vamos?
Não, chato. Vamos gravar um estilo.
Boa. Esquece o Devil May Cry. Gente, é isso. Falamos sobre Devil May Cry. Sobre Devil May Cry. Falamos sobre Dead Space aqui no 99 Vidas. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Lembramos que nós temos links na postagem aqui para você ver o bingo. Temos link aqui do nosso bingo. Temos o link dos gameplays aqui dos jogos do Dead Space, né? Das mortes do Dead Space aqui pra você ver também. Um pouquinho das animações também, link onde tem os livros aí. É conteúdo pra caramba, assim. O 99 Vidas nunca é só o áudio. No site tem muita coisa bacana e os comentários também fazem parte dessa brincadeira. Então muito obrigado a todo mundo que sempre comenta em todas as edições e participa do nosso papo aqui, nosso papo divertido sobre games, nostalgia e tudo mais. Lembrando que nós temos Patreon, patreon.com/99vidas. Esse Patreon que ajuda não só o 99 Vidas se manter, como ajuda a nós pagarmos o nosso editor todos os meses. Aí você já Vocês reclamavam, né? Não sai no dia mais, não sei o quê. Aí passaram um mês, saem toda sexta-feira, ninguém fala mais nada, né?
Ninguém elogia, ninguém elogia.
Mano. Não, quando você tá fazendo a parada certa, ninguém fala porra nenhuma.
Ninguém fala. Mas agora você sai do tom, Evandro.
O cara fala assim, é mais que obrigação. Nem isso o vagabundo não fala, tá
ligado? Não fala mais.
O cara fica bem folha. É.
Lança no sábado.
Não, mano, se lançar sexta-noite, antigamente já era. Caralho! Esses caras pagam peito pra isso? Meu Deus! Cadê os meus comidas? Agora
tá, aí.
Tá saindo quinta-feira pro Patreon, aí ninguém elogia isso aí, a vida é isso aí, mano.
É isso, mas a gente tá aqui na atividade todos os meses. Muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa family. Lembrando que o nosso grupo do Facebook já está mais movimentado. Está notícia, postando notícias, comentando as notícias. Tá bem bacana, participe do nosso Facebook. Se você gosta de Telegram, também tem Telegram. Tem gente, galera que não curte, né? Porque é muita mensagem, não sei o que e tudo mais. Tem pra todo mundo. O importante é que com o Patreon você financia o 99 Vidas e ajuda a manter esse podcast todos os meses, cara. Assim, essas recompensas são bacanas? Óbvio que são bacanas e tudo mais. A possibilidade de a gente conversar mais, etc. Mas, cara, a principal coisa é a gente conseguir manter esse podcast todo mês no ar. E não só o podcast em si, né? O servidor em dia, você sabe, você consegue baixar de boa. O site, putz, quase nunca sai do ar, sabe? Assim, tá tudo redondinho, né? Tudo redondinho, sucesso. Pô,
quase nunca não. Nunca sai. Antigamente, na época do UOL, lá de Gracita, saía pra caralho.
Não, a gente lançava um podcast e o site caía, né?
É. Agora, mano, faz um ano que não cai, hein, filho?
Pois é, então... Então, assim, você sabe que tem resultado, sabe? Quando você colabora aqui, você tem um resultado. Muito obrigado a todo mundo. Lembrando que o nosso jogo continua. Rapaz, me mandaram...
É a promoção, print. É a promoção do jogo.
Exatamente isso. Me mandaram um print lá. Tem um ouvinte nosso que tá lá nas cabeças. E, meu irmão, vai ser difícil superar ele, viu?
Hacker, o cara chegou com o bug e o Bruno. E aí, Bruno?
Não, o Bruno não tá nem no top 10, mas...
Não, eu quero saber se é possível. Né? O cara tá tão acima de todo mundo.
É possível e tem alguns personagens aí fortes que favorecem. Você já deu a dica aí.
É porque eu não tô achando aqui, mas o cara mandou pra mim no meu Instagram, mandou um print lá, disse assim, meu irmão, quero ver me bater aí, no fim do ano sou eu aí no 99, hein?
Mas era o quê? Ele falou se era PS4 ou Xbox? Ah não, Xbox não era, né?
Não, PSN.
Ou é Vita, ou Play 3, ou Play 4, né?
É o Rafa Bata 10?
Ele mesmo.
Isso aí, ele mandou também, só que eu não consegui abrir, a foto já tinha expirado quando ele mandou no Telegram, no Instagram, e aí com
muita gente. Rafa, aqui, Rafa Bata 10, tá difícil, que pô, é porque eu já vi a imagem, não dá, o Instagram, ó, eu odeio isso, né, mano, não dá pra, não fica a imagem, você viu, ele apaga.
Manda no Twitter, mano, ou quem quer que esteja em primeiro, manda no Twitter.
Tá, o desafio, você sabe, né, ficando em primeiro lá, participa do nosso podcast lá, ajuda a fazer o nosso top, né, top zero do fim do ano aí. Beleza, gente? Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Cara, esse jogo é muito estressante, macho.
É que o Easy é tão ruim que ele contagia outro jogador junto.
Tipo, macho, o Easy fez live, mano. Comemorando, ganhando dela no Mortal Kombat, mano. Tristeza, e desafiando o mundo.
Nossa, que tristeza. Tristeza da vida, hein, Easy?
Não, e ela ganhou algumas partidas dele também, sabe? Easy, se ela treinar um pouquinho mais, adeus, Easy, viu?
E o Easy ainda vem desafiar a gente pra Mortal, mano.
Mano, ele jogou o nosso jogo, caralho. E ele não conseguiu terminar, filho, no Easy.
Não deixe isso. Não deixe o bullying. Easy.
Silenciou. Quem cava consente. Quem cava consente.
Caralho, opa, bom jogo. Tava no mute.
Tava no mute. tava se defendendo no mudo.
Tava no mute mental.
O que eu falo? Mute mental aqui. Eu tava vendo um vídeo aqui que mandaram, eu tava no mute mental.
Bora, bora, bora. Vamos lá, gente.